e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guarda para pastorear a igreja de Deus, e que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Agora entrego vós a Deus e a mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar herança a todos os que foram santificados. Não cobiceis prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando deste modo, se deve ajudar os fracos. Recordando as palavras do Senhor Jesus que disse: há mais alegria em dar do que receber. Atos dos Apóstolos 20, 28, 32 e 35.
Obrigado, pastor Elias. Solicito ao senhor secretário a proceder de leitura da síntese da ata anterior, bem como eventuais correspondências.
Síntese da ata da 32ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 15 dias do mês de maio de 2018, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, professora Geli Sanches e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita vice-presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum suficiente, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, foi lida a síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Usaram a palavra os vereadores, professora Geli e Lélia Alvarenga. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Antônio Gomide, Domingos Paula de Souza, Pastor Vilmar Silvestre e Jackson Chagas. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 0055 de 2015, de autoria do vereador Jackson Chagas, da nova redação à Lei 3.294, de 16 de junho de 2008. Projeto substitutivo que revoga a Lei Municipal 3.294, de 16 de junho de 2008, que dispõe sobre a vedação de instalação de bancas, quiosques e similares nos lugares que menciona e dá outras providências. O projeto substitutivo foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 058 de 2016, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre obrigatoriedade de instalação de fraudagem nos estabelecimentos de acesso ao público, tais como clínicas, restaurantes, lanchonetes, cafeterias, supermercados, shoppings, salões de festas e afins, no município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei complementar 039 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que institui o Código Sanitário do município de Anápolis, dispõe sobre a fiscalização sanitária, o alvará de licença sanitária e o alvará de licença sanitária veicular, configura as infrações, estabelece as sanções respectivas pelo descumprimento da legislação. Aprovado projeto substitutivo por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de aplauso e de requerimento. Usou a palavra pela ordem o vereador Mauro Severiano. Nas comunicações, usou a palavra o vereador Lélio Alvarenga. Sem nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 16 de maio, em horário regimental.
Tem um projeto. Obrigado, senhora secretária. Cumprimento e agradeço a presença aqui de todos os guerreiros da Polícia Militar que estão nesta manhã aqui na Câmara. Convido para que sente aqui conosco aqui o comandante, tenente-coronel Paulo Roberto, subcomandando do 3º CRPM, e o major Saliba, comandante da CPE. Convido os senhores a sentar aqui à mesa conosco. Pode, por favor.
Não,
Temos hoje aqui, por iniciativa das vereadoras Thaís Souza, vereadora Liner Rosa e vereadora professora Geli, uma entrega de uma moção de aplauso aos alguns integrantes, né, da Polícia Militar, em reconhecimento à operação policial realizada em 15 de abril de 2018, na cidade de Anápolis, e também pelo relevante serviço que a Polícia Militar presta na cidade de Anápolis, em toda a nossa região. Também tem uma homenagem do vereador Tério Júnior também, por outra ocorrência da Polícia Militar. Então, para a gente já iniciar esse momento, passo a palavra para a vereadora professora Geli, para que ela faça uma introdução. Pode ficar à vontade, falar daqui ou da tribuna.
Senhor presidente, nobres pares, companheiras vereadoras Thaís e Eline e todos os representantes da gloriosa Polícia Militar que estão aqui conosco nesta manhã. Não quero estender as minhas palavras, porque a própria moção de iniciativa da vereadora Thaís, vereadora Eline, professora Geli, as três mulheres desta casa, e não esquecendo a nossa querida Vilma, né, Thaís, que ela faz parte dessa legislatura, apenas exaltar o motivo da nossa iniciativa em estar aqui hoje apresentando essa moção de aplauso. Nós somos mulheres e a mulher tem uma sensibilidade diferente. É destacado aí e constatado pelas pesquisas que a mulher, ela tem uma sensibilidade, sem dúvida nenhuma, diferente. E como tal, nós temos um apreço muito grande pela família. E ontem nós celebrávamos aqui, exaltávamos o Dia Internacional da Família. E hoje um dos grandes males da nossa sociedade é o uso indevido de drogas. E quando nós deparamos com uma notícia aí vinculada nos meios de comunicação, que essa gloriosa Polícia Militar, arriscando a sua vida, fez apreensão de 2 toneladas de tabletes de maconha e mais veículos, né, roubados. Sem dúvida nenhuma, nós não hesitamos em prestar uma homenagem a essa gloriosa corporação. Sabedores que cada apreensão dessa que é feita, muitas famílias são salvas, muitos jovens são salvos. Por isso queremos deixar aqui a nossa consideração, os nossos aplausos, não só aqueles que estão aqui hoje recebendo essa honraria, essa menção honrosa da Câmara Municipal de Anápolis, mas toda a corporação da Polícia Militar receba os nossos cumprimentos e os nossos respeitos, e que outras ações desse poste possam ser feitas, e que a família, a sociedade anapolina, sobretudo os nossos jovens, sejam resguardados. Que Deus abençoe o trabalho de vocês, que Deus os guarde em todas as ações, e contem sempre com a Câmara Municipal e também com essas três mulheres que ora representa toda a Câmara Municipal e que está aqui com o apoio de todos os vereadores, podendo homenageá-los. Muito obrigada, senhor presidente.
Passo a fazer uma saudação também à vereadora Thaís.
Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente. Eu não poderia deixar também de fazer as minhas considerações. Cumprimento aqui a todos os presentes. Cumprimento em especial à professora Geli, que teve essa brilhante ideia e que nós acompanhamos, eu, a vereadora Eliner Rosa, e também a vereadora Vilma, que continua fazendo parte dessa legislatura conosco. Nós não podemos deixar não só de reconhecer, mas de aplaudir profissionais que encaram uma missão de vida, que não é apenas uma profissão, que colocam as suas vidas em risco todos os dias para estar trabalhando em prol da população. Então, aqui, com certeza, é uma moção especial. Acho que os senhores nunca receberam uma moção da bancada feminina em especial. Eu peço licença aqui ao nosso colega, o vereador Pastor Elias, que gosta muito de homenagear a polícia. Eu já havia falado para ele, né, que era uma moção especial. E recebam nossos cumprimentos, os nossos reconhecimentos, os nossos aplausos. E também aos colegas, né, por unanimidade, mas O colega vereador Gomide, é uma moção especial, é da bancada feminina. Então, reconheçam, recebam os nossos reconhecimentos aos trabalhos prestados, aos relevantes serviços prestados à comunidade anapolina, ao Estado de Goiás e aos cidadãos de Anápolis. Parabéns a todos e obrigado pelo trabalho prestado.
Obrigado, Thaís. Para a saudação também, passo a vereadora Eline Rosa.
Bom dia a todos. Não vou delongar aqui, até porque reitero as palavras da minha colega Geli e Thaís. E gostaria só de deixar aqui a minha honra em poder estar aplaudindo vocês, porque a contribuição de vocês, como a Thaís bem citou, é uma contribuição que para vocês é a vida de vocês que está em jogo. E em contrapartida, a nossa vida está em proteção quando vocês estão fora de casa trabalhando, né? Então, muito obrigada por isso, que Deus abençoe a todos vocês e abençoe também a família de vocês, as esposas, porque eu imagino que não seja fácil ser esposa, né, de um policial. Então, parabéns, que Deus continue abençoando e direcionando os caminhos de vocês para que o nosso município esteja sempre mais seguro com o trabalho de vocês. Obrigada.
Obrigado, Thaís. Opa, Eline Rosa. Com a palavra, vereador Tério Júnior, fica à vontade de falar da bancada ou da tribuna.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia, ouvintes. Bom dia, telespectadores. Eu quero, no dia de hoje, exaltar aqui a ocorrência que ocorreu. Quero fazer um resumo dela, que é por motivo desta que a gente está fazendo este reconhecimento. No dia 7 do 4, por volta das 4 da manhã, a equipe de CPE Comando recebeu informações sobre o roubo em andamento na cidade Petrolina de Goiás, na agência do Itaú. No local, durante a progressão das equipes, CPE Comando, CPE 90, fratores da lei efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais militares, que de imediato revidaram a atual injusta agressão, sendo dos miliantes posteriormente identificado, alvejado, preso, encaminhado pelo SAMU ao UGOL. Durante varredura nas imediações do estabelecimento bancário, os meliantes novamente confrontou com as equipes, sendo o mesmo alvejado, socorrido pelo SAMU até o hospital, porém não resistiu aos ferimentos vindo a óbito. No local do confronto foi apreendido um revólver marca Taurus, calibre 38, com 3 munições intactas, 2 e 2 deflagradas do mesmo calibre, utilizado pelo meliante contra os policiais. No interior da agência foram apreendidas várias ferramentas utilizadas no arrombamento do banco, corte do cofre, sendo que a ação dos autores não foi consumada. Diligências, as equipes CPE ainda apreenderam um menor de idade que havia cedido sua residência para a quadrilha, sendo mesmo apresentado na central de flagrantes. Equipes da ROTAM, em apoio às equipes de CPE, confrontaram com um dos autores do crime, que após ser alvejado e socorrido pelo SAMU, foi ao óbito no hospital local. Interessante perceber que esse momento que estamos aqui fazendo essa homenagem, esse reconhecimento a esses guerreiros valorosos, está no Brasil também uma matéria de uma policial que também confrontou um assalto e aquele meliante veio a óbito. Ora, nós temos que apoiar os nossos policiais. Eles são responsáveis pela defesa. Eles são responsáveis pela segurança pública. Então, quando eles treinados, muito mais do que uma guarda patrimonial, Mauro Severiano, que às vezes a gente exige isso de outras seguranças, mas quando a polícia de fato, aquela que tem autonomia para poder e treinamento para isso, nós temos que parabenizar, porque tira da rua uma ameaça às famílias, uma ameaça ao comércio, uma ameaça dentro da igreja Lélio Alvarenga, onde essas pessoas não têm limites. Não têm limites. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer outra pessoa. Então a polícia está preparada. E nesse dia, a gente está aqui justamente com a bancada feminina desta casa, professora Geli, Aline Rosa, Thaís, parabenizando e reconhecendo. Em nome desses valentes aqui presentes, desses guerreiros, toda essa corporação e com certeza o nosso apoio, que sirva de motivação para continuar com essa chama dentro de vocês, em favor da segurança, em favor do cidadão, em favor da pessoa do bem, e com muita alegria, e com muita com muitas honras, com certeza vocês recebam este certificado simbólico, mas é com chamas no coração, como forma que vocês têm que continuar, e acreditamos em vocês, mesmo com recursos insuficientes que o Estado às vezes lhe oferece para executar essas ações. O cidadão de bem tem em vocês a confiança para fazer a segurança pública. Deus abençoe, Deus os guarde. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Teres Júnior. Vereador Mauro, pediu fazer uma saudação em nome dos demais vereadores. Bem breve, Mauro, por favor.
Não, serei breve. Eu não podia passar em branco também. Eu estava até falando com nosso amigo ali, Paulo Roberto. Ele já recebeu todas as honrarias dessa Casa de Leis. Lógico que aqui, mês que vem também, nós vamos fazer uma propositura. É o fale em nome do Valente, Tenente Valente, que vai receber também a encomenda, com mais 32 policiais. Essa casa aqui, Paulo, você sabe que nós temos o maior respeito pela polícia militar. Mais de 150 anos de existência no nosso estado, né? Polícia Militar, que seja bem-vinda. Nós aplaudimos quase todos os meses aqui os policiais, pelos belos serviços que têm prestado esta nação, principalmente o estado de Goiás. Então, fica aí meus parabéns a Geli, Thaís e Eline por essa propositura. A Polícia Militar, eu costumo dizer, senhor presidente, e tem umas pessoas que acham que a Polícia Militar só tem valor quando arromba a casa dele, tem um assalto na casa dele, tem um estupro na casa dele, aí a Polícia Militar, 190, é a melhor do mundo. Mas passando disso, para eles não tem importância nenhuma. E nós, tem outra ótica da polícia. A visão que nós nessa casa tem é que não existe um evento se a Polícia Militar não está lá. Essa farda coloca respeito na população. Então, parabéns a vocês, três vereadores aí que estão colocando essa propositura. Parabéns a todos os policiais que estão aí e vão receber esta homenagem. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Mauro. Obrigado, Teles, Geli, Thaís e Eliner. Queria aqui dirigir nossos guerreiros da PM aqui, nossos amigos, que essa homenagem que foi proposta, uma pelo Teles e outra pelas vereadoras da casa, que foi aprovada por unanimidade por toda a Câmara. E essa homenagem, na verdade, mais uma homenagem que a Câmara faz à Polícia Militar, em reconhecimento ao grande trabalho que vocês fazem, em reconhecimento à grande importância que vocês têm à sociedade anapolina e goiana. Então, queremos que realmente render todas as homenagens a vocês, que mais essa homenagem sirva de reforço à luta de vocês, reforço realmente a batalha de vocês no dia a dia, no combate à criminalidade da cidade de Anápolis e no estado de Goiás. Então, realmente, sintam-se abraçados, não só pela Câmara Municipal, não só para os vereadores que estão, que aprovaram por unanimidade essa homenagem, mas por toda a população napolina, em gratidão e reconhecimento ao grande trabalho de vocês, a diferença que vocês fazem na nossa vida aqui em Anápolis. Então, muito obrigado, que Deus possa continuar abençoando, protegendo cada um de vocês, que certamente... como foi a ocorrência da Petrolina, muito melhor os bandidos que nós, que vocês. Então, realmente agradeço e que Deus possa abençoar cada um e estar à frente de cada ação. Passo a palavra cerimonial para a gente iniciar a entrega dos certificados.
Segundo Tenente Vilmar Pinto Ribeiro. Cabo Tiago Tabata Santos. Terceiro sargento Alex Lopes. E o tenente Vilmar receberá pelo cabo Denilson de Oliveira custódio. Sargento Alex, pode passar para a gente já fazer a foto. Segundo sargento Nilton Ramos de Araújo, cabo William de Freitas Pinto, cabo Alexandre Araújo e o soldado Michael Igor Rocha Freire. São esses os homenageados do vereador Telles Júnior. Tenente Vilmar vai receber pelo Denilson. Tenente Valente. dando sequência à entrega dos certificados, eu convido novamente o primeiro tenente César Otávio Valente Júnior. Convido também o Major Alexandre Saliba. Convido o segundo sargento da PM, Newton Ramos de Araújo. Tenente Coronel Paulo Roberto de Oliveira. Soldado da PM, Rafael Pereira Borges. Tá aí? Algum representante? Segundo sargento, Marco Antônio Marra. Cabo Leandro de Paula Carvalho. Soldado David Cliff Teodoro da Cunha. Soldado Michael Igor Rocha Freire. Terceiro sargento Guiomar Wilker Alves. Por último, o cabo Tiago Tabata Santos. Presidente, são esses os homenageados. Marco Antônio Ferreira, terceiro sargento. Segundo tenente Vilmar Pinto Ribeiro. Presidente, são esses os homenageados.
Pessoal, eu queria convidar aqui todos os homenageados, a gente dá uma foto oficial aqui, uma foto bonita com todos os homenageados aqui à frente, para a gente fazer uma foto oficial aqui da homenagem. E todos os vereadores que quiserem e puderem participar conosco também.
Agradecemos a presença de todos os integrantes da Polícia Militar, em nome do Major Saliba e do Tenente-Coronel Paulo Roberto. É uma satisfação poder recebê-los aqui na Câmara mais dessa vez. Comandante. Na sequência do grande expediente, falará o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do pastor Elias. Cumprimentar todos os novos vereadores aqui presentes. Cumprimentar todos os presentes aqui no plenário. Os internautas, os ouvintes que nos acompanham pela Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, Rádio Manchester. Dizer o seguinte, que me traz à tribuna... fazer uma moção de aplauso para ser encaminhada para o doutor Humberto Eustáquio, que representa, que é o diretor institucional da Enio. Por que fazer essa moção? Nós, em agosto, em 27 de agosto, a Comissão de Consumidores, na pessoa do vereador Lisier, vereador Lélio Alvarenga, pastor Elias, o Jean Carlos, nós estivemos reunidos e nós deliberamos um requerimento, uma solicitação para a Enio, solicitando o seguinte: muitos consumidores na cidade de Anápolis têm dificuldade devido à crise econômica que nós passamos, têm dificuldade de estar pagando a energia em dias, e nós solicitamos o quê? Um parcelamento. Nós encaminhamos esse requerimento, a solicitação foi o seguinte: solicitamos parcelamento de débitos de forma mais ampla para os consumidores, junto à Companhia de Fornecimento de Energia, as centrais elétricas do Estado de Goiás, agora Enio. E essa solicitação, essa provocação, ela surtiu um efeito muito positivo. E em reconhecimento a essa ação, a essa resposta desse requerimento, nós queremos homenagear e agradecer, porque o reconhecimento é muito importante. Você reconhecer as ações junto, quando é provocado, e você dá valor a isso, você sempre vai ser respeitado. Então é uma forma de reconhecer. O doutor Humberto, ele nos recebeu bem, atendeu esse requerimento. E hoje ele está trazendo, ó, 14 desse mês agora, a CELG aprovou o quê? Um refis, um reparcelamento, um refinanciamento para todos os consumidores que estão endividados, que às vezes está com a energia cortada, porque não deu conta de pagar a energia.
Uma parte, meu vereador.
Sim, Pedro Mariano, vou conceder a parte para você. Esse refis, ele teve início agora dia 14. É o feirão de renegociação promovido pela Enio, ex-CELG-D, para que os clientes com débitos na conta de energia quitem suas dívidas com isenção de juros e multas de faturas vencidas. Esse período de negociação, ele está vigente até o próximo dia 30. Até o próximo dia 30. Em todas as agências da Enio, incluindo as agências do VaptVupt. Para participar dessa renegociação, é necessário ter ao menos uma fatura vencida, no mínimo 90 dias, e a dívida também não pode ultrapassar R$100 mil. Em Anápolis, há atendimento da Enio no VaptVupt, no Ana Shopping, nas agências da Rua Xavier de Almeida no bairro Maracanã, em todos os locais, no horário comercial. Então, essa moção a ser encaminhada, ela vai ser apresentada hoje, e eu gostaria de pedir aos nobres vereadores que nos ajude a aprovar essa moção, porque realmente é um reconhecimento de uma ação nossa aqui da Comissão de Consumidores. Pedro Mariano.
Obrigado, novo vereador.
Uma parte, mesmo, vereador.
Muito, muito bem, o senhor está trazendo esse assunto na tribuna, a luta que o senhor tem aí nisso também. Queria só uma dúvida, uma metade o senhor já me esclareceu aí nessa. A pessoa que fez também um acordo, e aquele acordo não deu para cumprir, também entra no refis, novo vereador?
Essas dúvidas, esses esclarecimentos, eles vão poder ser tirados nas agências. O pessoal vai ter um prazo até dia 30 agora para poder tirar todas as dúvidas, entendeu? Porque são detalhes técnicos que aí pertencem aos técnicos.
Mas o vencimento não vence dia 30?
Não, até dia 30 a pessoa tem o prazo para procurar, para fazer o refinanciamento.
Para tentar fazer o acordo.
É sem juro, entendeu? Lélio Valvarenga, vereador.
Obrigado, nobre vereador João da Luz, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Consumidores, né? A gente que está nessa comissão. Eu creio que essa vitória é do consumidor, nobre vereador. O papel do legislativo é estar sempre ao lado do povo. Temos que preservar as empresas, mas o povo tem que ser prioridade nessa casa, sempre em defesa daqueles que mais precisam. Eu só tenho que parabenizar essa casa, não só a comissão dos consumidores, mas essa casa que a vitória é nossa. Eu creio que as pessoas que estão em dificuldades, não porque querem, mas devido à crise econômica que se instaurou no país por esse período aí, vai poder ter condições de negociar, renegociar as suas dívidas e ter a sua luz de volta na sua casa, e talvez sem esse refis não seria, não teria condições de retornar, ter as suas energias em suas casas, seu conforto, a sua família. Então, que Deus abençoe a todos, mas de uma forma especial, e os nossos nobres pares possam acompanhar nessa moção, e com certeza, tenho certeza, nobre presidente, que os nobres pares acompanharão o senhor e toda a comissão. Muito obrigado e boa palavra.
E essa empreitada é importante, vereador Lélio, a gente ter a consideração, porque nós sabemos que tem famílias hoje que estão sem esse benefício. Ele é pago, mas é um benefício. A energia elétrica na casa, ela melhora a qualidade de vida. E tem várias famílias hoje, por condições econômicas precárias, está sem a energia, está com a energia cortada, porque ela não deu conta de negociar. Então é importante ressaltar que essa briga, essa luta aqui do Legislativo, ele surtiu efeito. Nós provocamos a Enio, e a Enio deu essa resposta positiva para nós. Gostaria também de aproveitar esses últimos momentos aqui para registrar que no dia 18 de maio, eu gostaria de parabenizar a Tânia, que é a nossa secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda, e da Rede de Proteção. Ela está trazendo aqui, convidando para participar do lançamento da campanha de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, quero já registrar que no dia 18 de maio nós temos essa data importante para lembrar e aproveitar e homenagear aí a Tânia por essa iniciativa. E esse evento vai acontecer dia 18 de maio de 2000, sexta-feira que vem, às 9 horas, no auditório do SENAC, na Avenida Senador José Lourenço Dias, 678 Centro. Com certeza eu estarei presente, porque nós não podemos baixar a cabeça nessa luta. Sempre temos que estar defendendo as nossas crianças e os nossos adolescentes. Obrigado, presidente. Dê uma palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência da sessão, convido o vereador Antônio Gomide.
Ô, pastor, perdão, eu troquei as bolas. Troquei.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, quero aqui cumprimentar quem nos acompanha pelas redes sociais, pela Rádio Manchester, transmissão direta aqui da Câmara Municipal nessa quarta-feira. Primeiro, apenas dizer ao pastor Elias o quanto o senhor sentiu na pele hoje o peso da bancada feminina nessa casa. O senhor vê que segurança se faz não só com requerimento, mas também com presença, e a bancada feminina hoje mostrou essa presença, força. É bom que o senhor alie esse grupo, ao invés de dividir. Eu acho que o senhor vai se tornar mais forte ainda. Apenas uma brincadeira, mas parabéns aí à bancada feminina de vereadoras que fez essa homenagem justa, né, à Polícia Militar. Mas acho que dessa bancada o pastor Elias precisa participar rápido. Eu venho usar esse grande expediente, senhor presidente, para, primeiro, repercutir uma matéria que é manchete hoje no Jornal Popular, jornal este de grande circulação no estado de Goiás, de maior circulação no estado de Goiás, que vem falar sobre a vacina H1N1. Estou dizendo isso porque a manchete coloca que o estado de Goiás é o estado com maior incidência dessa gripe chamada H1N1, desse vírus que acometeu o nosso estado. E mesmo o estado de Goiás, sendo um estado que abriga apenas 3% da população brasileira, Goiás, o estado que abriga apenas 3% da população brasileira, nós temos, nesse momento, 41% dos casos de H1N1 do Brasil estão em Goiás. Ou seja, quase a metade dos casos da gripe que matou pessoas e que mata pessoas está no nosso estado. Estou dizendo isso pela necessidade de que nós estamos vendo hoje aqui em Anápolis, por estar no estado de Goiás, por ser uma das cidades prioritárias do Ministério da Saúde na transferência dessas vacinas. Nós temos visto uma agonia muito grande da população indo aos postos, perguntando por essas vacinas. E mesmo as vacinas que chegaram na última sexta-feira, chegaram várias doses do Ministério da Saúde na última sexta-feira, nós estamos vendo ainda uma má informação ou uma falta de informação da forma como foi distribuída nos postos de saúde. Nós temos visto a população correndo atrás, inclusive, de clínicas particulares, porque percebem que não vão ser suficientes as vacinas no grupo de risco, junto aos postos de saúde. Eu quero aqui deixar um alerta à Secretaria Municipal de Saúde, para que essa comunicação, para que essa informação de onde verdadeiramente estão as vacinas, onde procurar, de que forma a população pode procurar, para podermos não termos nenhum risco de morte em função desse vírus que acometeu o estado de Goiás e também aqui na cidade de Anápolis. Nós tivemos em Goiás, esse ano, mais de 250 casos da gripe H1N1. Desses 250 casos, nós tivemos mais de 25 mortes, inclusive uma aqui da cidade de Anápolis. Então eu percebo que essa informação, essa comunicação, ela precisa ser melhorada, ela precisa ser passada à população, para que a população não fique procurando postos de saúde, e onde procura, muitas vezes diz, não, aqui já acabou, ou não tem, ou seja, precisa daquilo que nós poderíamos ter criado, o dia D, que foi sábado passado, onde em nível nacional nós tivemos o dia D das vacinas da H1N1, infelizmente aqui na cidade de Anápolis nós não tivemos o dia D. Os postos de saúde da nossa cidade no sábado estavam fechados, sendo que em nível nacional nós tínhamos uma mídia na televisão, no rádio, falando que nós teríamos aqui em Anápolis também, nós teríamos no estado de Goiás a vacina como disposição à sociedade, principalmente para os grupos de risco. Mas, infelizmente, nós não tivemos o dia D.
Vereador.
Se não tivemos o dia D, pelo menos que a gente possa garantir a boa informação nessa semana, para podermos fechar bem essa vacinação que já demora aí um mês, que é a transferência das vacinas que nós temos do Ministério de Saúde para a nossa cidade. Uma parte ao vereador Lélio.
Obrigado. A preocupação do senhor é importantíssima. A gente recebe basicamente todos os dias ligações, esse questionamento mesmo. As pessoas estão preocupadas porque a nossa região aqui, não só Goiás, como Brasília também, o Centro-Oeste, talvez a região mais afetada pela essa gripe, né? Então eu creio que a gente precisa ter mais transparência, talvez anunciar, aproveitar os meios de comunicações para informar para as pessoas. Todos os dias, fomos lá no posto, não tem, vereador. E aí, como é que a gente faz? Foi marcado o dia D e na verdade não aconteceu. Importantíssimo o apelo do senhor, parabenizo pela palavra e pela fala e estamos juntos nessa luta aí, vamos cobrar que realmente a Secretaria possa, a gente sabe que depende da Secretaria Estadual de Saúde, mas que a Secretaria possa dar mais transparência e informações à população que necessita dessa vacina. Parabenizo e obrigado pela parte.
Obrigado, vereador, pela colaboração, contribuição. E eu entendo que nós aqui da casa, nós vereadores, temos a responsabilidade de poder estar cobrando do Ministério da Saúde, cobrando da Secretaria Estadual de Saúde, uma maior quantidade de doses para a nossa cidade. Nós sabemos o quanto é necessário e o quanto é importante a vacina para a população. Sabemos que nesse momento, a questão dos grupos de risco, idosos acima de 60 anos, questão das crianças, mulheres puerpérias, a questão específica de doenças crônicas, as pessoas que estão hoje como presidiários, são áreas de risco. Mas nós sabemos muito bem que a forma como foi distribuída, muitas vezes, num determinado bairro, o setor industrial está longe, se lá naquele setor que tem essas áreas de risco não chega a vacina, obviamente vai ficar prejudicado, porque muitas pessoas não vão descer dos bairros periféricos para o centro. Então é nesse sentido que nós queremos também envolver, junto à Secretaria de Saúde, mostrando a importância e a necessidade de que todos realmente se imunizem, todos tomem a vacina para evitar qualquer tipo de morte, como já aconteceu em relação à gripe H1N1 em nossa cidade. Mas gostaria, senhor presidente, ainda usando o grande expediente, fazer aqui uma reflexão sobre duas falas de dois vereadores, um ontem e o João da Luz hoje, sobre a empresa Enio, que assumiu a CELG no nosso estado de Goiás. Nós tivemos oportunidade, aqui na Câmara Municipal, de ouvir do presidente, diretor, responsável dessa empresa, dizer as prioridades dessa empresa Enio para o estado de Goiás. Nós fizemos aqui uma audiência, e dessa audiência nós pegamos aqui alguns dados, e quais seriam as prioridades dele. Eu me lembro que naquela oportunidade, nós cobrávamos dele, e falávamos para ele a necessidade de podermos não apenas fazer um refis para os moradores que têm um cadastro único para ser isento do pagamento da energia elétrica, quando nós temos aí pessoas em áreas de risco, quando nós temos aí pessoas que realmente não têm o seu salário, né? Muitas vezes com muitos filhos numa casa e tem ali a sua energia desligada. Eu me lembro de ter feito esse questionamento e ele dizia, olha, nós vamos rever esse cadastro único. Eu vejo que essa casa, e aí eu queria juntar ao João Feitosa, vereador João Feitosa, queria me juntar ao vereador João da Luz, para que a gente pudesse fazer um trabalho junto a essa empresa Enio. Não é no sentido do refis, o refis já está colocado, mas é no sentido de quem está nos residenciais hoje possa ser isento e possa quitar o mínimo para poder voltar à normalidade da energia elétrica nos residenciais do Minha Casa Minha Vida nessa cidade. Estou dizendo isso porque todos do residencial Minha Casa Minha Vida têm cadastro único. Todos estão colocados naquela área de risco que ele disse aqui que poderia estar sendo colocado. Eu fico perguntando, qual é o sentido de fazer hoje um refis se o cidadão não está dando conta de pagar os R$50, ele precisa pegar os R$50 para pagar a casa, ele vem de pagar energia, ele não sabe se paga a casa, se paga energia. Ele paga energia e fica inadimplente na Caixa Econômica Federal. Ele paga a Caixa Econômica e fica sem energia elétrica na sua casa. Ora, água e energia nos residenciais do Minha Casa Minha Vida precisa ser olhado de outra maneira. Não são cidadãos, eles foram colocados ali para podermos dar uma nova conformação no equilíbrio da sociedade. E a empresa Enio, ela não vai levar nenhum prejuízo em função de uma isenção nesse momento em relação aos casos estudados do Minha Casa Minha Vida. Então aqui fica uma solicitação para que a gente nessa casa possamos fazer um estudo mais detalhado e podemos fazer uma visita a essa empresa e mostrarmos que as 7 mil famílias, mais de 7 mil famílias que hoje estão no Minha Casa Minha Vida, poderiam ser muito bem beneficiadas, olhando com critério melhor, para poder fazer as religações que hoje essas casas, exatamente por uma falta de condição financeira, estão com essa energia desligada. Obrigado.
Obrigado, vereador Doutor Gomide. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Meto a mesa na pessoa do vereador presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web através do nosso site, aos telespectadores que nos assistem através da UniTV Canal 10, senhoras e senhores presentes, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, bem como a nossa diretoria de comunicações pelo bom andamento do trabalho. Quero pegar o gancho da fala do vereador que me antecedeu para cumprimentar o secretário de Saúde, Lucas, pela forma com que ele está administrando e administrou essa questão da distribuição de vacinas em Anápolis. Vale ressaltar que o fornecimento das vacinas H1N1, ela é restrita em competência do Ministério da Saúde. E o levantamento para encontrar as suas necessidades municipais vem diretamente também desse Ministério. Anápolis já contemplou cerca de aproximadamente mais de 80% do grupo de risco mencionado e determinado pelo Ministério da Saúde já foram atendidos. Mas mesmo assim, mesmo diante dessa dificuldade, dessa problemática e também dessa dependência do município para com a chegada dessas vacinas por meio do Ministério da Saúde, na última sexta-feira, chegaram-se, no último lote, aproximadamente 27.100 vacinas, que de forma inteligente, que de forma a contemplar toda a cidade como um todo, secretário de Saúde, com a sua competência, com a sua maestria, distribuiu e está distribuindo para todos os postos de saúde, todos os postos de saúde, ou seja, para todas as 44 unidades básicas de saúde do município, todas as quartas-feiras está disponível nos postos de saúde. Mas de forma escalonária, eu vou mencionar aqui para os senhores o que foi divulgado pela secretaria nos dias 14, 15, 17 e 18, um grupo de unidades foram contempladas. No dia 16, um outro grupo de unidades foi contemplada. Mas que é de interesse, inclusive, da secretaria, e existe esse anseio, existe essa expectativa por parte de todos os profissionais da saúde de Anápolis, de que, diante do bom trabalho feito em Anápolis, dos avanços obtidos e do grande número de pessoas já atendidas, será possível sim, após a finalização, ser distribuída inclusive para as demais pessoas que não fazem parte do grupo de risco. Então existe essa expectativa e isso será anunciado tão logo que termine a campanha, mas é sim de interesse e o secretário está trabalhando para isso. E a expectativa mostra que os resultados obtidos naquilo que falta e naquilo que foi atendido, que será possível também disponibilizar vacinas para as pessoas que não fazem parte do grupo de risco. O modo é a deixar aqui os meus cumprimentos, os meus elogios ao secretário de Saúde de Anápolis pelo bom trabalho, pelo andamento, pelo planejamento com que ele conduziu a distribuição dessas vacinas.
Boa parte, vereador.
Boa parte, vereador
Lélio. Obrigado ao vereador Jacques Charles. É importante esse esclarecimento para a população, porque o que a fala do nobre vereador que antecedeu Vossa Excelência vem de conta, talvez, essa falta de divulgação. Talvez eu entendi isso na fala dele também, até cumprimentei-lo também pela fala, exatamente nesse sentido. Talvez pelo pequeno atraso que houve na instituição, volto a frisar, a fala do senhor, importantíssimo. Não depende da Secretaria Municipal de Saúde, as vacinas, vem do Ministério da Saúde. A população precisa compreender. A população precisa compreender. Mas o que a gente questionou anteriormente, nobre vereador, é exatamente a divulgação para que as pessoas saibam aonde procurar e quando procurar. Parabenizo o senhor, importantíssima essa informação que o senhor traz. Talvez a gente consiga atender a mais grupos sem ser os grupos de risco nesse momento. Obrigado pela parte e parabenizo pela fala também de Vossa Excelência.
Boa parte,
obrigado,
vereador.
Obrigado. Pois não, vereador Gomes.
Vereador Jackson, a fala do senhor, eu sei que é em defesa da administração e aqui a gente não está questionando a secretaria. Sim. O que nós estamos olhando é a forma, a comunicação que a secretaria faz de informar onde está hoje as vacinas. Tem uma procura muito grande. Hoje o senhor foi lá no Arco Verde, eu estou descendo do Arco Verde, o senhor vem de lá também. Passei lá, olha, isso aqui não dá hoje nem para as 10 horas, Antônio. Então, é isso, quer dizer, como que amanhã, por exemplo, né, ali o posto, hoje à tarde, o pessoal que mora naquela redondeza, como é que eles vão fazer da área de risco para poder fazer a vacinação? Essa informação, por isso o dia D. O dia D é uma forma de universalizar algo que as pessoas num sábado possam levar seus filhos, que está na área de risco, possa levar seu pai, que está idoso, lá na área de... Que isso? Então, como não aconteceu, no mínimo, nós poderíamos ter uma informação melhor nos rádios aqui. Nós, nem nós aqui, que estamos interessados em divulgar, nós não temos essa condição. Obrigado, hoje, porque vereador, nós não temos essa informação. É isso, obrigado, apenas mas no sentido da comunicação.
Para tranquilizar, vereador, por isso que eu fiz minha fala, o dia D, anunciado pelo Ministério da Saúde, ele trata-se de um dia para que a maioria dos municípios do Brasil não chegaram ao índice de contemplação que Anápolis chegou. Por esse motivo, Anápolis, segundo o Ministério do Turismo, da Saúde, e não foi uma norma da Secretaria de Saúde, foi do Ministério de Saúde, não foi contemplado, mas foi encaminhado para a Secretaria o último lote que contemplará o restante das 20% ou 15% que ainda faltam ser vacinados do grupo de risco. Quero garantir para o senhor que nenhuma pessoa do grupo de risco em Anápolis ficará sem vacinação. E a informação que o senhor tem, e o senhor já, eu já dei uma parte para o senhor, falou agora...
É só
que o senhor...
porque o Ministério da Saúde diz que é 90% de vacinação, nós não chegamos nem 80% ainda.
Nós já ultrapassamos 80% sim, velho.
É 90%.
Tá, mas se ultrapassou 80%, não é 80%. Eu quero dizer para o senhor que assim que terminar a vacinação, contemplar todos os grupos de risco, e eu garanto aqui, nenhuma pessoa do grupo de risco ficará sem vacinação, e a população já está ciente, diferente do que o senhor imagina, de que todas as quarta-feiras, todos os postos de saúde estão atendendo. Fora disso, as unidades básicas de saúde, a exemplo da Osego, está fazendo a vacinação normal, por isso que Anápolis chegou a casa de 80%, mais rápido do que as outras cidades do país, e é dessa forma que eu quero elogiar e parabenizar o secretário de Saúde pela sua atuação. Mas é claro, nós entendemos da agonia e a Secretaria de Saúde, através do secretário, está já com a expectativa, vereador Lélio, de que, como a Anápolis já atingiu o índice total, com certeza nós será colocado, inclusive, para o restante da população, aquelas vacinas que ainda não foram contempladas aqui, excederem aquilo que foi atendido, será disponibilizado para as demais pessoas, inclusive para as pessoas que não fazem parte do grupo de risco. Meu tempo está terminando, mas eu queria fazer apenas uma menção a um projeto do Executivo que está aqui hoje para a pauta, que é o projeto Esporte e Ação. Dizendo aos senhores, vereadores, a população napolina, de forma geral, a imprensa, de que o governo do prefeito Roberto Naves tem um nome interessante, que é Planejamento e Ação. Quero dizer para os senhores que o planejamento realmente chegou ao seu final. E agora o prefeito Roberto Naves parte para a ação. Quem tem responsabilidade, quem tem um bom entendimento do que é administração, primeiro se planeja, depois se age. E agora, a partir desse ano, o prefeito Roberto Naves vai mostrar a outra etapa do seu slogan, que é Planejamento e Ação. Está planejado, agora nós vamos partir para a ação. E o projeto, Programa Esporte e Ação, será votado hoje e será colocado à disposição dos atletas napolinos, diga-se de passagem, com ampliação de categorias, ou seja, antes o projeto anterior atendia 17 categorias, esse agora vai atender 20 categorias. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui também cumprimentar todos nossos nobres pares. Quero cumprimentar também a imprensa aqui presente, aos ouvintes que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester, da Rádio Imprensa e da Rádio São Francisco. E, enfim, senhora presidente, o que me traz aqui à tribuna nesta manhã, em primeiro lugar, eu quero justificar aqui, eu sei que ontem foi falado, a minha ausência aqui nesta casa, porque eu fui convidado pela a promotora, a doutora Sandra Mara Garbellini, para estar presente na primeira conferência regional de proteção e defesa civil aqui no município de Anápolis. Aliás, foi uma excelente conferência, das 8 às 17 horas. Muitos municípios participaram, então estou justificando aqui também a minha falta de ontem. Mas a minha fala aqui hoje na tribuna, eu quero falar sobre dois assuntos. Primeiro, é de uma moção de aplauso que protocolei nesta casa e hoje estará sendo aqui votado. E eu quero pedir aqui aos nobres pares que nos ajude nessa moção. Esta moção é para uma pessoa. É o nosso bispo primaz Manuel Ferreira. O bispo Manuel Ferreira, ele nasceu no dia 30 de maio de 1932, na cidade de Arapiraca. E no dia 30 agora de maio, ele completará 54 anos, senhor presidente. 54 anos de pastoreio. Só que ele é pastor, pastor Vilmar Silvestre. O bispo Manuel Ferreira, ele recebeu uma incumbência da mão do nosso saudoso pastor Paulo Leivas Macalão, com quem ele teve o privilégio e o prazer de trabalhar por muitos anos. E hoje ele é o nosso presidente nacional das Assembleias de Deus no Brasil, do Ministério de Madureira, com mais de 25 mil templos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Bispo Manuel Ferreira, hoje ele é o nosso representante em todos os lugares, com muitas igrejas espalhadas pelo Oriente Médio, pelas Américas. E nós temos aqui em mão alguma coisa do trabalho do Bispo Manuel Ferreira. Aqui diz assim: tudo que tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, Eclesiastes 9:10. Mas no dia 1 de maio de 1964, durante a Assembleia Geral do Ministério de Madureira, o jovem obreiro Manuel Ferreira foi consagrado ao pastorado, recebendo do patriarca, pastor Paulo Leivas Macalão, uma missão: ser fiel até a morte. E até aqui o bispo Manuel Ferreira tem desempenhado um grande papel na nossa nação brasileira e também pelo mundo afora. O bispo Manuel Ferreira foi presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGDB, de 1983 a 1985. Nesse período ele assumiu, e em julho de 1983, a presidência da Conferência Pentecostal Sul-Americana em São Paulo, e concorreu à presidência da CGADB novamente em 1987. Porém, perdeu para o pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, eleito com 2.140 votos. Mas assumiu a presidência da Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira em 1 de maio de 1987. Em 1983, fundou o Conselho Nacional de Pastores do Brasil, a CNPB, do qual é presidente desde 1997. Recebeu o título de bispo pela Igreja Pentecostal de Moscou para substituir 12 dos 12 bispos líderes daquela igreja na Rússia, que foram apoiada pela Assembleia de Deus de Madureira, que na compra da sua inauguração no primeiro templo, no jardim da antiga KGDB, o título foi reconhecido em caráter excepcional pela CONAMAD. Tornou-se presidente vitalício da CONAMAD desde 1999. Uma parte, Teles Júnior.
Nobre vereador, pastor Elias, o senhor traz à tribuna um dos ícones da liderança eclesiástica nesse país. Nosso bispo primaz, doutor Manuel Ferreira, com certeza tem um respeito hoje internacional e é uma das maiores lideranças eclesiásticas evangélicas do nosso país. Com certeza, a passagem do seu aniversário, todo o relato histórico que o senhor traz no dia de hoje, todo o sentimento que não só a CONAMAD, Convenção Nacional das Madureiras, das Assembleias de Deus, mas também todo o meio evangélico do país demonstra ao nosso bispo primaz. Eu tenho a honra de pertencer a esta convenção, sou evangelista da convenção, inclusive com uma voto de indicação de Vossa Senhoria, e com certeza na cidade no estado de Goiás, nosso bispo Dr. Oides, e também na cidade de Anápolis, pastor Bertier, tem feito essa representatividade, tem feito a administração eclesiástica desse ministério de uma forma brilhante. Conte com a nossa assinatura, com o nosso voto favorável a esta moção, e queremos estar junto do senhor lá no dia do aniversário em Brasília, com certeza fazendo a entrega desta moção. Devolvo a palavra ao senhor.
Obrigado, Teles. Então, para concluir aqui, casado ele com a Irene da Silva Ferreira desde 5 de maio de 1957, teve 5 filhos. Hoje é o nosso bispo Samuel Ferreira na cidade de São Paulo, no Brás. O bispo Abner Ferreira na nossa catedral no Rio de Janeiro. E também o pastor o Magner Ferreira. E também o Wagner. E a Vasti, que é a sua filha. Portanto, ele é formado em sociologia pela Faculdade Toledo Pisa, em Bauru, em Teologia pelo Instituto Bíblico Batista de São Paulo, pela Faculdade Teológica Batista em São Paulo, em Direito pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, foi candidato ao Senado em 2002 e vice-presidente do Rio de Janeiro na chapa de Luiz Paulo Conde em 2004. Em 2006 foi eleito a deputado federal pelo PTB. Portanto, essa é a pessoa do nosso bispo Manuel Ferreira. Hoje, com mais de 200 mil membros sobre sua responsabilidade no Brasil, só no Brasil. Uma parte ao nosso amigo pastor Vilmar.
Obrigado, pastor Elias, pela parte. Quero também dizer a Vossa Excelência que eu assinei essa moção com muito prazer, com muita alegria, até porque eu penso que a lei do reconhecimento é algo que nós devemos exercitar. E reconhecer, né, a grandeza do bispo Manuel Ferreira é um dever de todo cidadão que conhece pelo menos um pouquinho de quem é o bispo Manuel Ferreira, que tão bem representa, né, a Igreja, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, como um grande líder, uma das grandes lideranças eclesiásticas do Brasil. Parabéns pela moção. Eu gostaria de me oferecer, se o senhor aceitar, de estar com o senhor quando da entrega em Brasília.
Ok.
Obrigado, obrigado, boa senhor. Palavra.
Deus abençoe. Senhor presidente, só para concluir, eu quero ainda informar a todos os ouvintes sobre nosso trabalho da equipe da Frente Parlamentar de Segurança nesta casa, onde a nossa vereadora Thaís Souza esteve presente no terminal urbano. Ali ela esteve olhando o que foi falado junto com o nosso coronel Freitas, que a polícia estaria fazendo a vigilância no terminal urbano. E ela esteve lá, presenciou, de fato a polícia está lá, mas o prazo foi determinado de 30 dias, e hoje ou amanhã nós estaremos indo à promotora pública para saber como está o andamento daquilo que nós fizemos pela frente parlamentar, pedindo o apoio do Ministério Público para ver a questão de como vai ficar a questão da segurança dentro do terminal urbano. Portanto, quero agradecer a vereadora Thaís pelo seu trabalho junto à Frente Parlamentar de Segurança, um grande trabalho, como os demais vereadores que fazem parte. São essas minhas palavras. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos os vereadores e a todos que nos ouvem pela Rádio Manchester e as demais rádios. Obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Queria pedir a todos que possam se atentar ao orador que está na tribuna. Está muito... Maurão, todos possam estar acalmando os ânimos aí, para a gente prestar atenção no próximo orador, que é o pastor Vilmar Silvestre.
Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa que nos acompanha nesta manhã, as pessoas que estão presentes aqui no auditório. Senhor presidente, a primeira coisa, vereador Jackson, que eu gostaria de dizer é o seguinte, com relação à vacinação, eu penso até que nós devemos observar o seguinte, o Ministério da Saúde, ele divulgou o dia D, mas para isso ele tem que dar ferramentas para os municípios executar o dia D. Eu entendo que para Anápolis divulgar o prefeito, secretário, doutor Lucas, divulgar o dia D de vacinação em Anápolis, Anápolis teria que receber pelo menos 150 mil doses de vacina. Porque se divulgar o dia D, João Feitosa, vai ser uma correria para os postos de saúde, chega lá não tem vacina. Então, na verdade, eu penso que ainda está acontecendo a vacinação, mas a última remessa que chegou, 20 e poucas mil doses. Como é que vai divulgar um dia D, né, com tão poucas doses de vacina que veio agora na última remessa? Mas a coisa está acontecendo de acordo com a chegada das vacinas. Não dá para se fazer um dia D com tão poucas doses que a Anápolis está recebendo.
Uma parte, vereador.
Sim, vereador.
Só para complementar o raciocínio. O dia D anunciado pelo Ministério, ele vem a contemplar os municípios que ainda não tinham alcançado o índice desejado de vacinação de pessoas do grupo de risco. Anápolis já ultrapassou esse índice, porém, já existe a expectativa do secretário de Saúde de que, embora Anápolis não tenha sido contemplado pelo Ministério de Saúde, Anápolis já ultrapassou esse índice e existe a expectativa de que, após o término das vacinações do grupo de risco, a Prefeitura terá condição de disponibilizar vacinas, inclusive, para pessoas que não fazem parte do grupo de risco. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador. Senhor presidente, eu quero também, neste momento, dizer que a Igreja do Evangelho Quadrangular ontem, Fernando, teve um momento muito importante, porque ontem foi inaugurado o CAIQUE da Igreja do Evangelho Quadrangular, que é o Centro de Atendimento Integrado Quadrangular, que já está funcionando na Avenida São Jorge, número 80. É uma iniciativa do Ministério, através do nosso presidente, pastor Washington Luiz Albuquerque. É mais uma porta que a Igreja Quadrangular abre em prol, né, da comunidade. E este CAIC, esse Centro de Atendimento Integrado, é para a comunidade, é para toda a comunidade. E já está lá atendendo, é claro que com os horários que deve ser observado pelas pessoas, nós já temos lá atendimento médico, odontólogo, também orientação jurídica, fisioterapia, psicólogo, temos também profissionais da estética, da maquiagem, cabeleireiros e além de aulas de músicas. Então, é uma porta que a Igreja Quadrangular abre, e ontem foi a inauguração e tivemos ali a participação da Secretaria Municipal de Saúde, a quem nós agradecemos muito, o Dr. Lucas, por entender que é uma porta que se abre para ajudar a nossa comunidade. Então, foi inaugurado ontem na nossa cidade, na Avenida São Jorge, número 80, o nosso CAIC, Centro de Atendimento Integrado da Igreja do Evangelho Quadrangular. Com estes profissionais, Luiz Lacerda, que são voluntários, são médicos, psicólogos, odontólogos e muitas outras áreas, que estão ali doando tempo, do seu tempo, horas ali para atendimento a essas pessoas. É claro que é um trabalho comunitário, é um trabalho realmente que ninguém terá custo nenhum. É um trabalho da Igreja do Evangelho Quadrangular, somando com o município de Anápolis. O CAIC, Centro de Atendimento Integrado da Igreja do Evangelho Quadrangular. Para a nossa população, você que está nos acompanhando através da rede social, você pode procurar o CAIC na Avenida São Jorge, número 80. Fica ali bem próximo à Igreja Quadrangular da Benjamin Constante. Senhor presidente, também quero falar com os nossos pares que hoje nós protocolamos nesta casa um projeto, vereador Jackson, que trata sobre uma situação terrível na nossa cidade. Vereador João da Luz, vereador Antônio Gomide falou sobre a Enel e também eu estou aqui para falar sobre isso. Já existe um projeto aprovado, vereador Antônio Gomide, no estado de São Paulo, no Paraná, Minas Gerais, onde as empresas que fornecem os seus produtos, no nosso caso, a Enel e também a Saneago, de cortar os fornecimentos dos seus produtos nos finais de semana, a partir de sexta-feira do meio-dia e nos dias que antecede o feriado. Nós entendemos que é uma lei que poderá ter uma dificuldade para ser aprovado no município, porque vai depender da visão desta casa, do entendimento. Mas nós temos uma base que nos dá uma abertura para que isso venha a acontecer, para que esta lei seja aprovada nesta casa, sancionada pelo prefeito, proibindo a Saneago de cortar o fornecimento de água, sexta-feira, depois do meio-dia e vésperas de feriado. Nós entendemos, por exemplo, a maioria das pessoas, das mães que trabalham e deixam seus filhos na creche, chega em casa durante a semana numa correria. Então, ela vai usar o sábado, o domingo, para lavar as suas roupas, para lavar a sua casa, cuidar da limpeza da casa, e ela, de repente, começa o trabalho e a água acaba, porque a energia a pessoa percebe na hora, vereador Lisier. Chegou em casa, viu que não tem energia, ok. Mas a água não, às vezes ela tem uma caixa lá com 1.000 litros de água, ela começa a usar, de repente a água acaba. Eu concedo a palavra João Feitosa, vereador João Feitosa, que agora eu não esqueci o nome. Vereador João Feitosa.
Obrigado, nobre vereador. Eu parabenizo Vossa Excelência, esse projeto, lógico, vai entrar pelas comissões, mas eu parabenizo justamente em cima do que o senhor está falando. Aos finais de semana, a Enel agora está fazendo esse tipo de serviço, que é uma falta de humanidade, covardia e sacanagem que está fazendo. Não a Enel, às vezes pode ser um organograma da empresa terceirizada, mas é um absurdo cortar energia aos finais de semana, sexta-feira, o que é pior, está estendendo aos finais de semana, no sábado e domingo. Então, eu parabenizo o senhor por essa iniciativa. O senhor pode contar com o meu apoio, porque não existe esse negócio de cortar energia no final de semana. Onde a pessoa vai pagar? Como a pessoa vai pagar para ter o restabelecimento da sua energia? Devolvo a palavra.
Até porque, vereador João Feitosa, ninguém deixa de pagar por querer. A pessoa é levada por uma situação, como já foi dito aqui nessa tribuna, ou paga uma coisa ou paga outra, e às vezes ela não tem dinheiro para pagar. E aí chega na sexta-feira, o fornecimento de energia é interrompido, ou fornecimento de água. Nós temos...
vereador. Só um minutinho, vereador.
Meu tempo já está esgotando, só um minutinho. Eu quero ler aqui a lei 8.937, de 13 de fevereiro de 95, uma lei federal que diz o seguinte: dispensações preliminares. Artigo 1º. As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do artigo 175 da Constituição Federal, por lei, pelas normas legais pertinentes, pelas cláusulas e indispensáveis contratos. Parágrafo único. Escute bem, senhores vereadores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão a revisão e as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta lei, buscando atender às particularidades das diversas modalidades do seu serviço. Para este fim do disposto lei, considera-se poder concedente à União, o Estado, o Distrito Federal e o município em cuja competência se encontra o serviço público, procedido ou não a execução de obras públicas, objetivo e concessões ou permissão. Eu entendo que nós temos aqui esta lei que nos dá uma base para que este projeto seja aprovado. Eu peço o apoio de todos os vereadores, porque, olha, é muito sério. João Feitosa foi muito feliz nas suas palavras e eu quero usar a mesma palavra. É uma covardia, né, essas duas empresas, né, cortar o fornecimento de energia e de água nos finais de semana e nos dias que antecipa o feriado. Vereador João da Luz, eu não tenho mais tempo, a nossa presidente já está de olho em mim ali, você fala pela ordem, por favor, me desculpa.
Perfeito.
O meu tempo foi muito curto, muito desculpa. Obrigado, senhor presidente. Senhorita presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Vilmar Silvestre. Na sequência do grande expediente, convido a vereadora Eliner Rosa.
Bom dia a todos. Vou me poupar aqui de citar todo mundo presente, mas então cumprimento aos vereadores, imprensa, quem nos ouve também, quem nos assiste. Hoje eu tenho alguns temas de muita importância a serem tratados aqui, não sei nem se eu vou conseguir tratar de todos. Mas vou começar pelos mais simples. O vereador Pedro Mariano e eu, no final do ano passado, propusemos um projeto de lei aqui que instituiu no calendário municipal o Junho Vermelho, que é um mês para que a gente possa trabalhar a conscientização do nosso cidadão anapolino sobre a questão da doação de sangue. E eu, que trabalho na área, tenho muito interesse nessa causa, porque existem várias dificuldades em relação à questão do sangue que a maioria das pessoas desconhece. Então, vou citar alguns exemplos. Uma paciente tá precisando de um tipo de sangue no hospital, junta-se família, amigos, escolas, instituições e fazem uma campanha e em determinado dia vão ao banco de sangue 200 pessoas fazer essa doação. Isso é um trabalho lindo, entretanto, ele não é tão eficiente, porque o sangue, tal qual qualquer outra matéria-prima, tal qual água, inclusive, tem um prazo de validade. Então, uma das questões que eu quero poder trabalhar junto ao executivo é essa questão de estar falando e mostrando para todo mundo que a doação de sangue ela é de extrema importância durante todo o ano, durante todos os dias. Então, o que nós solicitamos é que os doadores que têm essa prática de doar sangue, que façam isso de forma constante. As mulheres, elas podem doar até 3 vezes por ano, os homens podem doar até 4 vezes. Claro que existem várias outras questões que vocês podem estar vendo junto ao banco de sangue.
Uma parte, vereadora.
Sim?
Não, é só para parabenizar a Vossa Excelência pelas falas. Eu gostaria que a senhora falasse o endereço. Aí é onde a gente pode mandar algumas pessoas procurar no gabinete qual é o endereço que a gente pode fazer essa doação.
Ah, sim.
Eu sei, mas a população que está nos ouvindo lá fora não sabe. E parabéns pela sua palavra, que a gente sempre vê na mídia a falta de sangue, não só aqui em Anápolis, mas a nível nacional, em Goiânia, uma procura imensa, e as pessoas do interior também, que nós também somos do interior, esse interior mais avançado, de Pirinópolis, tal, assim, não vem até nós. Anápolis, Gameleira, tudo. Gostaria que a senhora falasse o endereço que faz essa doação.
Ah, obrigada, vereador. É, só vou fazer uma correção, muito feliz, que eu sempre faço. Aqui em Anápolis não costuma faltar sangue. Nós temos parcerias com a VG, parceria com as faculdades, com o tiro de guerra, com a base aérea. Então, graças a Deus, aqui em Anápolis, a situação de Anápolis é uma situação atípica. Não há falta de sangue aqui. Entretanto, é de suma importância que nós entendamos um pouco essa questão que eu estou dizendo. Campanhas muito grandes de doação não são tão importantes quanto aquela doação que é feita de forma rotineira. E isso por várias questões. Como eu estava dizendo, primeiro por conta do prazo de validade desse sangue e também por questões de qualidade do sangue. Eu fico meio receosa, às vezes, de falar sobre isso, mas se eu tenho um doador que sempre doa no banco de sangue por vários anos, os exames dele estão sempre atualizados e a gente conhece aquele sangue de forma bem melhor do que um sangue novo, vamos dizer assim. Então, esses doadores, eu inclusive aproveito a oportunidade para agradecer os doadores voluntários do nosso município, que são muitos, e pedir que continuem fazendo isso. Mulheres, procurem também os bancos de sangue. Nós podemos doar, como eu disse, 3 vezes por ano, os homens 4. Então, que essas doações sejam rotineiras. Eu estive na Secretaria de Saúde a semana passada e até falei com a Dalila. Agradeço também a receptividade dela. Ela trabalha com a publicidade, a parte de publicidade do município. Nós faremos agora em junho, então, uma campanha, que é o que o projeto de lei trouxe, para estar tentando conscientizar isso ano a ano e sempre o nosso cidadão sobre a questão do sangue. Outra questão também é sobre o Código Sanitário. Ontem todos os vereadores, quase todos, falaram, eu não poderia deixar de citar, e parabenizar aqui o Júlio e o outro rapaz, eu não me lembro o nome, mas um técnico, Rúbio. É verdade. Eles estiveram conosco nas nossas reuniões. Eu estou vendo o Júlio está aqui, nem tinha visto. Tudo bem, Júlio? Gostaria de parabenizar e agradecer o empenho deles junto conosco, né, com os vereadores que participaram das reuniões, porque foi um momento que foi rápido e a gente conseguiu tratar de várias emendas. Isso para nós é muito importante. Viemos falando aí durante esse mês sobre a dificuldade de algumas indústrias farmacêuticas, clínicas, farmácias que estavam com dificuldade em relação à vigilância. E eu tenho certeza de que o que a gente tratou nessa reunião, e com a alteração do código, isso virá a facilitar muito e também a trazer mais segurança para os nossos cidadãos aqui no município. Então, parabenizo, agradeço os vereadores também por isso. Para mim foi uma honra, um prazer enorme poder trabalhar nesse código. Cito também, na segunda-feira última, nós estivemos presentes na entrega do Alamar Legião de Honra, do Colégio Militar de Goiás, Arlindo Costa. O convite foi enviado pelo Tenente-Coronel Edival Soares. Eu sou uma militante aí da saúde, mas eu sempre falo que a educação, para mim, também é questão de saúde. Porque se eu tenho uma educação bem feita, isso é cientificamente comprovado que ele melhora a questão da saúde. Se eu tenho educação em saúde básica, por exemplo, evita-se que o município gaste muito com uma saúde mais difícil, que é, por exemplo, a questão de UTIs, que é uma dificuldade nossa, internações. Então, a educação e a saúde, elas caminham juntas. Então, para mim, é uma honra, foi uma honra participar daquele evento. Fiquei sabendo que nós temos ali 1.106 crianças que estudam. Então, parabenizo aí o Tenente Coronel Edival pelo trabalho lindo e árduo que ele tem feito. Ele que, quando a escola militar veio para cá, ele com a família dele passaram ali uma semana, eles mesmos pintando a escola para para deixar uma estrutura melhor para o aluno, sim. E poder cobrar também do aluno, porque se a gente cobra do aluno uniforme impecável, cabelo arrumado, não poderíamos colocar uma escola que estava feia, com os muros estragados, etc. Então, parabenizo muito e digo que, para mim, como cidadã napolina, é uma honra ter mais um colégio, ter esse colégio militar. E foi um prazer estar ali no evento na segunda-feira. Sim, à parte.
Obrigado, Lúcia Vereadora. Realmente, o Coronel Divaldo, quando ele pegou aquele colégio lá, realmente a gente acompanhou com ele, inclusive época da CELG, e lá também a gente ajudou ele a fazer algumas coisas, troca de padrão, mas uma pessoa que tem uma dedicação muito grande, né, pelo que ele está fazendo, e eu parabenizo a senhora por estar citando, né, o colégio e o doutor Edivaldo aqui. Parabéns à senhora e parabéns a ele também, que Deus abençoe aquela instituição e aonde ele comanda. Obrigado, devolvo a palavra.
Eu. Bom, eu tenho outros temas também sobre saúde, mas eu vou deixar para a semana que vem, porque eu estou vendo que meu tempo está se esgotando. Vou trazer então um tema que hoje, durante essa semana, na verdade, tem me incomodado muito, e eu até verifiquei a questão da legislação já existente sobre o tema, que é a questão da acessibilidade no nosso município. Já existem leis federais que tratam disso, existem projetos de lei que tratam, inclusive do vereador Jean Carlos, que trata da questão de elevador em algumas instituições como bancos, e existe o nosso plano diretor, que ele é sempre alterado, e o último é de 2016, e eu vou ler um trechinho dele aqui. Da seção 5, da acessibilidade e qualificação de calçadas. Fala da política de acessibilidade, das diretrizes, e uma das questões que se trata é da questão de definir padrões de calçadas com características acessíveis, criar um programa de circulação de pedestres, normatizar as dimensões das calçadas, implantar travessias com controle semafórico e várias outras questões. Eu trabalho aqui perto, a nossa empresa fica aqui, eu venho a pé porque é bem pertinho. E eu, graças a Deus, tenho a minha mobilidade 100%. E eu tenho muita dificuldade em chegar aqui na Câmara, por exemplo. As nossas calçadas estão muitíssimo estragadas por várias questões. Nós temos um pouco de entulho de construção. Vou citar a calçada da Câmara. Eu não sei se os vereadores aqui já observaram, mas a calçada da nossa Câmara está quebrada, tem as raízes de árvores saindo e isso atrapalha totalmente a mobilidade. E na segunda-feira, eu me deparei com uma situação que eu até gostaria de mostrar para vocês, que eu filmei. Tinha um cadeirante descendo a Avenida Barão, no meio da rua, de forma lenta, óbvio, mais lenta que o motor de um carro. Então, estava atrapalhando os carros e isso é gravíssimo. Ele estava correndo um risco ali de acidente para quem transitava e para ele. E eu mesma, quando via, estava andando devagar, eu estava com pressa, eu mesma fiquei irritada. Gente, o que está atrasando esse trânsito? E quando eu me deparei com aquele senhorzinho de cadeira de roda no meio da rua, eu vi que, na verdade, a culpa não é dele. As calçadas ali são impossíveis de transitar para quem anda a pé normalmente. Então, imagina para quem tem a mobilidade reduzida ou para algum portador de necessidade especial. Então, para mim, isso é uma questão de extrema urgência no nosso município. Eu já estou elaborando um projeto de lei para tentar cobrar isso do Executivo. Volto a tratar desse assunto na semana que vem e devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereadora Eliner Rosa. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o grande expediente. Convido o vereador Fernando Paiva para fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jean Carlos, vereador Hamilton Filho, vereador Mauro Severiano, vereador Teles Júnior, vereador João da Luz, vereador Valdete Fernandes, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Lélio Alvarenga, vereador Domingos Paula, vereador João Feitosa, vereador Luzimar Silva, vereador Luiz Lacerda, vereador Jackson Charles, vereadora Eliner Rosa, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora Professora Geli, vereadora Thaís, vereador Pastor Elias Ferreira. Fora o suficiente, senhora presidente.
Declaro aberta a ordem do dia. Passa a palavra pela ordem, pela liderança do PV, o vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Eu peço pela ordem para poder informar aos pares que eu cheguei um pouco atrasado na sessão, mas é porque eu estava acompanhando o executivo ali hoje no distrito de Goiânia, onde foi implantado lá o telecenter para poder atender as crianças do PET ali. São cerca de 8 computadores que vão atender ali as crianças ali de Goiânia. E isso é muito importante para aquela região ali, para aquele distrito, né? Agora, realmente, as crianças, vereador Lélio, têm aonde aprender um pouco mais sobre a informática e aprender gratuitamente, né, pela prefeitura. A prefeitura estive lá junto com o prefeito Roberto, onde que a gente fez essa entrega hoje de manhã. Vários vereadores poderiam estar lá, mas não pôde por causa da sessão, mas eu me desloquei e fui até lá. E na volta nós estivemos ali na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, acompanhando alguma reforma que está fazendo ali para poder atender o micro pequeno empreendedor, que eu creio que muito em breve vai estar pronta ali aquela reforma no verão para poder estar atendendo. Então, uma agenda positiva hoje de manhã da Câmara Municipal, que aonde tem um vereador, tem uns 23 vereadores representando a Câmara. Então, a gente estava ali hoje de manhã representando a Câmara Municipal no Distrito de Goiânia. Então, eu uso pela ordem, senhora presidente, só para poder divulgar essa ação positiva da Prefeitura Municipal no Distrito de Goiânia hoje. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Pela liderança do PSDB, com a palavra o vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero usar aqui a palavra pela ordem para repercutir, então, sobre a minha ida ontem ali na primeira conferência regional de proteção e defesa civil. Onde, em uma conversa, quando nós estivemos visitando ali a promotora Sandra, eu, o vereador Teles e o vereador Pastor Vilmar Silvestre, e ela me disse que teria essa conferência. Então, fui convidado para estar ali ontem, e foi muito importante ontem esta conferência, que partiu também do Poder Executivo, do nosso prefeito Roberto Naves, do vice-prefeito Márcio Cândido, porque Márcio, desde nas eleições, quando iniciou, ele já tinha vontade de fazer esse trabalho. E a promotora ontem, ela, a doutora Sandra, conscientizou que quem deve ser mesmo o chefe dessa equipe da Defesa Civil tem que ser uma pessoa que tenha poder na mão e que possa convidar as outras secretarias. Então, fica em boas mãos, se for o caso, de ser votado por essa casa o vice-prefeito Márcio Cândido, a quem o prefeito aí indicar, junto também o tenente-coronel Ricardo, e ontem tinha lá presente o prefeito da cidade de Campo Limpo de Goiás, de Ouro Verde, Gameleira, Silvânia, os outros representantes da Secretaria do Meio Ambiente da cidade de Uruaçu, Porongatu, Niquelândia, de Jaraguá, Rialma, Séries, aonde foi destacado aquele acontecimento que aconteceu aqui na cidade de Séries. Lélio, hoje nós temos aqui em Anápolis um trabalho da Defesa Civil, mas muito aquém daquilo que a nossa cidade de Anápolis precisa e merece, porque nós estamos já na casa dos 400 mil habitantes e a Defesa Civil fica muito aquém daquilo que o nosso município precisa. Precisa de ser pessoas competentes, que entendam do assunto, que não seja comissionado, que seja pessoa efetivada, porque quando sair um prefeito e entrar outro, aquelas pessoas continuam tendo o andamento do trabalho da Defesa Civil. E eu achei muito importante o que a promotora colocou. Esteve presente também o promotor Delso Celione de Goiânia, que é o do meio ambiente. E ela foi concedida, então, ao município. E junto também do coronel Ricardo, os dois entraram em um acordo. A promotora cedeu 6 meses para que seja implantada essa questão da Defesa Civil aqui no nosso município. Para depois daí, se não for feita, ela tomará as suas providências, porque a Anápolis não é cercada por rios nem mares. Mas sempre que chove, acontece catástrofe aqui na nossa cidade. Então, eu pedi que quero fazer parte dessa comissão, partindo também aqui da Câmara Municipal, porque a Câmara não se furta dessa questão, e eu quero fazer parte, porque eu já trabalhei 10 anos no Corpo Bombeiro, e eu entendo muito bem do assunto da Defesa Civil. Obrigado, senhora presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Pela liderança do PTB, o vereador João Feitoso.
Obrigado, senhor presidente. Usar pela ordem, senhor presidente, para parabenizar a primeira-dama Vívia da distribuição de quase 5 mil quilos de alimento, né, que foi arrecadado aí na corrida de rua Então aí fica meus cumprimentos à primeira-dama, né? E consequentemente a Tânia, né, a secretária, e o Kim, né, o secretário de esporte, que também esteve fazendo essas doações a várias instituições da cidade de Anápolis. E ao mesmo tempo, parabenizar o prefeito Roberto Naves, que no Dia das Mães, na sexta-feira, fez uma reunião lá no CCI, também entregando uma sala, um telecentro, né? Durante o Dia das Mães, ele fez esse trabalho. Parabéns ao prefeito e parabéns à primeira-dama. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João Feitosa. Passa a palavra à senhora secretária para leitura, para votação de projetos constantes em pauta.
Projeto de lei complementar 039 de 2018, senhor prefeito municipal, que institui o Código Sanitário do município de Anápolis, dispõe sobre a fiscalização sanitária, o alvará de licença sanitária e alvará de licença sanitária veicular, configura as infrações, estabelece as sanções respectivas pelo descumprimento da legislação. Em segunda votação, senhorita presidente.
O projeto está em votação, incluindo o substitutivo, com todas as emendas inclusas pelos vereadores.
Queria discutir um pouquinho.
O projeto está em discussão.
Obrigado, presidente, vereadora Thaís. Na verdade, não é discutir. É uma satisfação. Ontem, segunda-feira, tínhamos apresentado um pequeno texto para que nós pudéssemos colocar o texto do código a respeito das fiscalizações, pudesse ser por setor. Conversando com o Júlio, né, o presidente da Vigilância Sanitária, já está sendo colocado, fazendo um regimento interno da Vigilância, onde terá basicamente esse parâmetro da nossa preocupação, para que nós pudéssemos ganhar, então dar uma satisfação aos nobres pares, principalmente vocês da CCJ, que eu tinha apresentado, da gente já estar sendo contemplado já com o regimento interno dessa possibilidade, vereadora Thaís, para que pudéssemos agilizar, essa era a preocupação nossa, agilizarmos, sabemos que são muitos os trabalhos que a Vigilância terá que fazer, assim que o código realmente for sancionado, mas a gente tinha essa preocupação, de não ficar indo para um lado, para o outro, sem ganhar tempo, né, e ainda tendo um gasto muito maior. Então, conversando com o Júlio, já conversou ontem, quero até parabenizar o Júlio por estar acompanhando aqui sempre, Júlio, tá? Parabéns aí, está acompanhando sempre esse trabalho, essa aprovação do código, toda a tramitação aqui nessa Casa de Leis, para que realmente possa ser aprovado e de forma mais coerente possível. E conversando com o Júlio, ele conversou ontem com o Clodoaldo, que é o presidente dos farmacêuticos da cidade de Anápolis, do município de Anápolis. Então, já está sendo contemplado essa nossa preocupação no regimento interno da Vigilância Sanitária, tá? Então, basicamente, para dar uma informação aos nobres pares, e essa preocupação foi levantada na audiência pública, já está sendo contemplado. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhorita.
O projeto ainda está em discussão.
Discutindo.
Discutindo o vereador João da Luz.
Obrigado, vereador Lélio. Essa sua resposta é uma resposta que me preocupava, né? Nós tínhamos feito a sugestão e, inclusive, tínhamos levantado essa questão. Quando você fala setor, a gente pode entender por região, né? E que está ligado à logística e à estratégia de trabalho. Que isso vai contribuir para quê? Para a estrutura que sempre é cobrada, né? Claro que a gente sempre vai estar cobrando mais estruturas para vigilância, porque ela precisa, a demanda é muito grande. Mas só de adotar essa forma de trabalho, eu tenho certeza que vai contribuir muito para a estrutura e para a logística deles lá, que no caso aí, por exemplo, você atender por região é uma estratégia muito boa. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
O projeto ainda está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Queria agradecer aqui a presença do Júlio, do diretor da Vigilância Sanitária. Seja muito bem-vindo.
Projeto de Lei Ordinária 024 de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, que institui o programa Esporte em Ação no município de Anápolis e revoga leis que menciona comissões de Constituição, Justiça, Esporte e Finanças favoráveis ao projeto, senhorita presidente.
O projeto está em discussão. Discussões encerradas, discutindo o vereador líder do prefeito.
Está dispensando, não está discutindo. O projeto está em discussão, discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto de Lei Ordinária 017 de 2018, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a denominação de Pocket Park Eudete Pereira Teles, localizado no canteiro central que dá acesso à Vila Formosa, no final da Avenida Sebastião Pedro Junqueira, antiga Anderson Cleito, e dá outras providências, comissões de Constituição, Justiça, Educação, Urbanismo e Finanças, favoráveis ao projeto, senhorita presidente.
O projeto está em discussão.
Discutindo.
Discutindo o autor do projeto, o vereador Jackson Charles.
Obrigado, elegantíssima presidente Thaís. Eu tenho, assim, muito orgulho quando Deus me dá a oportunidade de poder contemplar e homenagear uma pessoa que a gente se conhece há vários anos e que, acima de tudo, tem uma folha de serviço prestado para a cidade de Anápolis. A dona Eudete Pereira Teles, moradora da Vila Formosa durante quase toda a sua trajetória profissional, trabalhou, vereador Lacerda, no Hospital Municipal, trabalhou no Hospital Ortopédico, trabalhou no Hospital Evangélico Goiano, trabalhou no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, trabalhou no Hospital Santa Paula e também prestou serviços ao Sanatório Espírita de Anápolis. Dona Eudete, uma enfermeira padrão, que já não está mais entre nós, moradora há vários anos ali da Avenida Sebastião Pedro Junqueira, antiga Anderson Cleito, e agora, um sonho de criança do vereador Jackson Charles, diga-se passagem, nós tentamos nos governos anteriores, mas não tivemos a felicidade, por questão de momento não foi o possível, mas agora nós conseguimos, através de uma parceria público-privada, realizar o sonho dos moradores da Vila Formosa, com uma entrada muito bonita ali, construindo ali, está em fase de construção, deverá ser inaugurado dentro de poucos dias, que é o primeiro Pocket Park de Anápolis, que está sendo construído ali, na entrada da Vila Formosa, na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, na antiga Anderson Cleito. Um espaço, uma praça pequena, conforme eu disse anteriormente, uma praça pequena, onde terá um espaço para lazer, terá um espaço para as pessoas sentarem, bater um papo, iluminado e dando vida para aquele local com uma fonte de água também colocada naquele local. Então é um sonho de criança do vereador Jackson Charles. Eu estou muito orgulhoso, eu tenho orgulho de todas as minhas conquistas, mas esta conquista, ela faz parte da minha história de infância, faz parte da história da minha vida. Sou morador da Vila Formosa há 50 anos, tenho 56 anos de idade. Então, para mim, é motivo de muita alegria, não só homenagear esse espaço com o nome de uma moradora antiga, que eu conheço desde criança, tive o prazer de conviver com a dona Eudete, e aí, a pedido, inclusive, dos moradores da região, através de um abaixo-assinado, não só da família, mas dos vizinhos e parentes, solicitando que nós dessemos o nome dessa praça pequena de Eudete Pereira Teles. E para mim é um orgulho muito grande poder homenagear a dona Eudete, que também era uma grande amiga do meu pai, que também já não está entre nós, do meu pai Juarez Pereira Sebeto. Portanto, o meu abraço fraterno e um beijo no coração de todos os familiares da dona Eudete, e que a dona Eudete, onde estiver, com certeza, ela está feliz, está sorrindo, por ter o seu trabalho, o seu nome sendo reconhecido aqui na terra. Muito obrigado e peço ao voto de todos os vereadores.
Obrigado, vereador Jackson Charles. O projeto ainda está em discussão. Discutindo, o vereador Mauro Severiano.
Eu quero dizer ao vereador líder do prefeito Jackson Charles, tive a oportunidade de conhecer a senhora, que meu irmão foi chefe lá no sanatório. E ele foi chefe dela. Então, tudo que você falou aí é uma pura verdade. Então, não vou alongar meu tempo para falar tudo que você falou aí dessa cidadã. Então, por isso, tem meu voto aqui, com todo o respeito, com todo o carinho, que ela foi uma ótima funcionária daquela instituição, Sanatório Espírita, aonde meu irmão trabalhou por 25 anos. Olha que 25 anos. Funcionário, ou ele é puxa-saco, é porque ela é bom de serviço demais. 25 anos, não é fácil. Ele foi chefe dela lá. Só isso, obrigado.
O projeto ainda está em discussão.
Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à senhora secretária.
Projeto de lei ordinária 082 de 2017, de autoria do vereador Valdete Fernandes, que dispõe sobre alinhamento e a retirada de fios e cabos em desuso e desordenados existentes em postos de energia elétrica deste município e da outras providências. Com pedido de vistas do vereador João Feitosa, senhorita presidente.
Vistas concedidas.
Moção, leitura de moções.
Passa a palavra pela ordem à liderança do MDB, vereadora Eliner Rosa.
Bom, obrigada, presidente. Eu só gostaria de retomar a minha fala, que o vereador Maurão solicitou que eu falasse o endereço de onde as pessoas podem doar sangue, e acabou que meu prazo expirou e eu não falei. Mas as doações de sangue aqui do nosso município são feitas no Instituto Onco-Hematológico de Anápolis, é um antigo banco de sangue modelo, fica na Travessa Washington de Carvalho, número 155 Centro. Fica ali, para quem está a pé, fica atrás daquela igreja eclética, que fica no cruzamento da Avenida Brasil com a Goiás, naquela escadaria. É só descer a escadaria a pé, ou pela Barão do Rio Branco, a primeira direita antes da Avenida Brasil. Então, eu vou repetir. Rua Travessa Washington de Carvalho, número 155 Centro. O telefone de lá é 3327-0697. Quem quiser doar sangue, quem não é doador ainda e quiser, sinta-se à vontade, a gente sempre precisa da colaboração de vocês. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Eliner Rosa. Passa a palavra à vereadora Geli para a leitura de moções e requerimentos.
Moção de aplausos de autoria do vereador Jean Carlos, a ser encaminhada para servidores públicos municipais que integram a equipe de serralheria da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme os nomes, ou seja, Adeil Belo Taveira, Cleomar Pereira da Silva, Eurípides Corrêa de Paula, Francisco de Assis Leite Oliveira, Felisberto Sebastião de Andrade, Gilmar Gomes Correia, Sebastião dos Santos. Também moção de aplauso a ser encaminhada à Enel, de autoria do vereador João da Luz. Uma vez que promoveu um feirão no sentido de renegociação de faturas vencidas há no mínimo 90 dias. São essas as moções, senhorita secretária.
Discutindo,
presidente. As moções estão em discussão.
Discutindo.
Discutindo o vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, em relação a essa moção da Enel aí, eu quero discutir. Eu, na realidade, assinei essa moção para não ser deselegante com o meu colega que me pediu. Deve ser importante para ele, então assinei em consideração a ele. Mas, na realidade, essa Enel, ela está muito longe de estar merecendo moção de aplauso aqui dessa casa. Ela ainda não mostrou a que veio, ela está totalmente perdida ainda em relação ao atendimento de fornecimento de energia elétrica aqui para a nossa população. Ela não, para ficar do jeito que está aí, não precisava ter tirado a CELG, não. Ela já está conseguindo fazer as mesmas lambanças que a CELG fazia. E essa oportunidade que ela tá dando aí também, de renegociação desses débitos, e a própria CELG também já fazia. Então, não tem uma novidade muito grande em cima disso. Então, cumprimento o meu colega aí que entrou com a ação, porque, com a moção, que deve ser importante para ele, mas essa empresa, ela tem que melhorar muito para poder satisfazer os anseios da nossa sociedade e vir a merecer realmente moção de aplauso dessa casa. Obrigado. Devolvo a palavra.
Discutindo, vereador João da Luz.
O vereador Luiz Lacerda, eu agradeço as considerações de Vossa Excelência em votar junto conosco essa moção. No início utilizei o grande expediente para justificar o motivo da aprovação dessa moção. O motivo é específico. Eu sei que a Enel está passando por um momento de adaptação, já está demorando ela se adaptar e alguns serviços estão realmente aquém do que a comunidade e os consumidores merecem. E por isso, por vários motivos, ela não merece elogio. Eu estou elogiando e reconhecendo, porque quando você reconhece as ações, eu acho que isso serve de motivação para poder melhorar, sempre melhorar. Eu acho que as críticas são válidas, e elas precisam ser consideradas para poder construir, transformar o processo. E no meu caso, a intenção nossa é justamente isso, elogiar, aplaudir por uma ação específica. Qual que foi a ação? A nossa comissão de consumidores daqui da Câmara, motivada por vários consumidores que hoje estão com a energia cortada, estão sem condição de pagar essa energia. Nós achamos por bem a nossa comissão de consumidores e encaminhar uma solicitação, é um apelo mesmo, naquela ocasião foi um apelo, pedindo que fizesse um refinanciamento, que fizesse uma consideração com relação às famílias que estão sem condição de pagar a energia. E agora ela traz para a gente, em resposta à provocação que essa casa fez, esse refis. E é sem juros, esse refis vai considerar os parcelamentos de forma a as pessoas dão conta de pagar. Então, esse é o motivo específico dessa moção de aplauso. Obrigado, Luiz Lacerda. Devolvo a palavra, presidente.
Na discussão da moção, o vereador Jackson Charles.
Contrário do vereador Lacerda, eu quero pedir perdão para o vereador João. Vereador João, ao contrário do vereador Lacerda, eu quero te pedir perdão por não assinar a moção. Quero registrar aqui o meu repúdio, mais uma vez, pelo péssimo serviço prestado pela Enel. Acho que não é digna, até então, Enel, acho que não é digna, até então, de nenhum elogio. Minha opinião pessoal, por isso que eu te peço perdão, porque o senhor é um exímio vereador, sei das suas pretensões, sei que o senhor está fazendo de coração aberto, mas aí é uma questão pessoal. Eu, inclusive, tenho uma representação no Ministério Público contra essa empresa, exatamente por aquilo que ela tem deixado de fazer na cidade de Anápolis. E a minha postura não vai mudar. Embora eu tenha pelo senhor uma consideração enorme, quero te pedir perdão por não assinar essa moção, e a culpa não é do senhor. É porque eu não tenho no meu sentimento o desejo de assinar uma moção para uma empresa que vários vereadores acabou de dizer aqui, né, a sua falta de carinho, de amor e de respeito para o consumidor. É uma relação meramente financeira que essa empresa tem. É uma relação apenas com fins lucrativos. E eu penso que nós temos que ter uma postura aqui mais firme contra essas prestadoras de serviço que prestam serviço para a sociedade, principalmente para a sociedade de baixa renda. Acho, inclusive, que nós temos que fazer aqui, sim, uma moção de apelo ao Ministério das Cidades para que, quando fizer, por exemplo, uma sessão de construções de casas populares, incluir nesse programa um valor subsidiado também para a energia. Porque as empresas de energia elétrica, elas não perdoam. As pessoas estão perdendo as suas casas, que o governo deu em função do alto custo da energia elétrica aqui na cidade de Anápolis, e deve estar acontecendo no país inteiro. Nós temos que ter uma posição aqui para defender. Já que nós fazemos, vereador Mauro, aqui a concessão de casas populares, que façamos também a concessão de subsidiar a energia para essas pessoas. Porque se elas estão ganhando casas, é porque elas não têm condição de pagar. Provavelmente também, e a realidade está mostrando, não estão tendo condições de pagar essa alta taxa de energia que é cobrada. É um absurdo o que você vê, um pai de família que ganhou uma casa, perder a sua casa, porque não está dando conta de pagar, porque ele está preferindo pagar a energia, porque se não pagar, eles vão lá e cortam. Então, eu, diante dessa postura, quero continuar aqui, criticando, repudiando, até que se prove o contrário, ações efetivas, demonstrando amor, carinho e respeito pela população e principalmente pelas pessoas de baixa renda. Portanto, reforçar, vereador João, me perdoe por não assinar sua moção, mas que eu reconheço o seu trabalho e sei da grandeza que é a sua condução, o seu mandato. Muito obrigado.
O vereador João da Luz está pedindo um minuto porque foi nominalmente citado. Um minuto ao vereador João da Luz.
Eu quero, de público, perdoar o Jackson, entendeu? Perdoar você, porque você está me pedindo perdão. Eu gostaria de dizer a Vossa Excelência, o Jackson, que em todas as suas empreitadas que diz respeito ao interesse do consumidor e da comunidade da cidade de Anápolis, em todas as suas, inclusive essa que você encaminhou para o Ministério Público, quero te informar que estou junto com você. E todas as reclamações que tiverem que ser feitas para a Enel, nós vamos ser contundentes. Eu estarei junto com você. Agora, a moção, ela é específica, é uma resposta a um encaminhamento que a Comissão de Consumidores encaminhou para a Enel, E essa comissão, obteve resposta e está aí o refis para todos aí poderem participar. Até dia 30 vão ter a oportunidade de estar pagando aí as contas. E vários outros encaminhamentos, requerimentos, pedidos já foram encaminhados e nós vamos ser contundentes na cobrança, Jacques. O senhor é um defensor do consumidor, da comunidade, da sociedade anapolina. Eu estou junto com Vossa Excelência. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Na discussão, vereador Mauro Severiano.
Eu também vou na fala do vereador Luiz Lacerda e do Jacques. É bom que a gente tenha divergência de ideia, né? Ou se tivesse unanimidade nessa casa aqui. É a mesma coisa de nós aqui nessa casa de leis, vereador. Fazer uma moção para Saniago. Olha, é monopólio. Essa empresa veio, ela é uma empresa italiana, né? Comprou do governo, Marconi, do meu partido. Do meu partido. Já estava fazendo lambança, agora está fazendo mais lambança ainda. Um cachorro não pode fazer xixi num poste que cai uma rede. É, mas é verdade. Aí onde eu moro, no setor, na cidade, aí Jardim, cai energia todo dia. A gente reclama para quem? Para o Papa? Olha, eu não posso fazer, eu não posso votar num requerimento desse. Infelizmente, ou felizmente, eu não posso, eu como vereador dessa casa, que aí eu estou prejudicando vários contribuintes, vários que compram energia. E aí depois, voltando o caso da Saniago. Saniago, esse tempo atrás, colocava na propaganda, é a melhor água do mundo. Precisa dela fazer propaganda? E ela não está concorrendo com ninguém. Ué, se tivesse outra firma para concorrer, com ela também. Aí vem esse Enel, esse Selg, fica fazendo propaganda, é melhor propaganda. Mas só tem ela. Então, para que propaganda? Eu não posso, eu como legislador doméstico aqui, né, na nossa zona, eu não posso, como se diz, votar numa moção dessa. Infelizmente, eu não posso. Se fosse uma firma que prestasse serviço, pelo menos na cidade de Anápolis, mas é no estado todo, é reclamação. Eu fui em Ceres outro dia, cai, a energia cai todo dia na hora do pico. O cidadão está ligando o chuveiro lá na hora do rush, é 6 horas, como é que... cai a energia. Isso é no estado todo. Será que Goiás não vê isso? Então a cidade de Anápolis não pode, a Câmara de Anápolis, com todo o privilégio que ela tem, que aqui, essa Câmara aqui, eu vou sem medo de errar. Ela é a melhor do estado de Goiás, na minha visão. Já caçamos prefeito, projeto importante do vereador Gomide, seu daqui, que é desse, como é que fala, aqui, que quando todo mundo entra na prefeitura, como é que é? Ou diário oficial.
Plano de cargos, carreira.
E tanta coisa saiu dessa mesa. Aqui saiu dessa casa de leis, vereador, que foi governador, foi ministro de Estado. Eu não posso macular a imagem da Câmara. Eu, como mais velho, que vocês falam que eu sou mais decano, que hoje vem para outra luta. Então, eu não posso votar num requerimento desse. É a mesma coisa de trocar 6 por meia dúzia. Essa firma faz lambança e eu enchendo moção para ela, que ela é a melhor. Para mim, ela é a pior. Desculpa. Pior do que a Selva.
Obrigado, vereador Mauro Severiano.
Com todo o respeito do vereador, que é legítimo que a ação que ele está propondo. Que a legitimidade é dele, mas eu não posso concordar com essa ideia. Divergência de ideia.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. A discussão, vereador Teles Júnior.
Senhor presidente, eu quero discordar do nosso amigo Maurão, do nosso amigo Jackson Charles, na situação do reconhecimento da moção. Eu acho que não foi entendido. A moção tem um sentido. A comissão dessa casa do consumidor fez um requerimento à empresa. E foram atendidos. O consumidor foi beneficiado junto da renegociação de faturas vencidas. Então teve um feirão acontecendo. A moção é justamente para esta ação. Em relação às empresas, eu também tenho um projeto aqui que pede transparência para a Saneago. E isso também a gente vai pedir para todas as empresas exploradoras da cidade de Anápolis. Agora, a situação da moção que o vereador João da Luz trouxe é justamente, Mauro Severiano, para a ação que foi respondida pela Comissão do Consumidor. E ele, como presidente da Comissão do Consumidor, com certeza tem essa legitimidade, tem o aplauso e com certeza vamos votar junto, tem o meu voto, tem o meu apoio e com certeza peço também aos demais pares que vote nesta moção pela ação respondida a esta comissão importante nesta casa, que é a Comissão do Consumidor. Devolvo a palavra para o presidente.
Um minuto de resposta, o vereador Mauro Severiano está pedindo, que foi nominalmente citado.
Com todo o respeito que eu tenho para o todas 22 cabeças pensantes dessa casa, eu não posso concordar. Respeito a opinião do vereador Teles, e para não ter réplica do autor da propositura, eu quero dizer o seguinte, que aqui é para debater ideias, debater política. Não é porque é meu amigo, eu voto porque é meu amigo, eu voto aquilo que é certo. De sã consciência, aqui o meu cérebro não está pedindo para votar nisso aí. Eu acho que isso é errado. Agora, se vocês acharem que é certo, respeito a opinião de vocês, mas você me respeita o meu voto também, e eu não gosto que ninguém patrulhe meu voto.
Na discussão, o vereador da moção ainda, o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhorita vereadora Thaís. Eu basicamente já fui contemplado com a fala do nobre vereador Teles Júnior, mas é importante a gente frisar que essa moção, na verdade, não é feita à empresa, e sim a uma atitude, a um serviço solicitado. Eu estive com o vereador João da Luz e continuo com ele, por entender, nobre vereador, que a sua moção, ela não foi feita à empresa, e sim feito a um trabalho solicitado, que fomos atendidos. Foi feita a solicitação que fosse feito o refis dessas pessoas que estavam em atraso e foi atendida. Então é um reconhecimento, eu creio que quando a gente erra, a gente tem que dar a mão à palmatória. Mas quando uma empresa acerta ou contempla uma solicitação, importante a gente reconhecer o atendimento, reconhecer a presteza e reconhecer também a solicitação sendo atendida. Então, eu tendo assim, nobre vereador João da Luz, que o senhor fez uma solicitação e ela foi atendida. Então, nós estamos dando um reconhecimento, um agradecimento àquela ação que o senhor propôs de realmente ser feito um refis. Então, não uma moção de aplauso à empresa, e sim a uma atitude solicitada. Muito obrigado, senhorita presidente. Devolvo a palavra.
A moção da empresa Enel ainda está em discussão. Discussões cerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela maioria dos presentes. A moção de aplauso aos servidores públicos municipais que integram a equipe serralheria da Secretaria Municipal de Obras e Serviços está em discussão.
Discutindo,
vereador Jean Carlos.
Obrigado. Eu apenas quero reforçar aí o valor desses servidores públicos municipais, que também prestam um serviço valioso, dando manutenção em todos os órgãos do município, nas praças, nos parques, nas escolas, em toda a estrutura de metálica do município. Os servidores da serralheria estão... presidente, peço que garanta a minha fala, vereador Mauro. Para a bola, tá ligado? Então senta, por favor, aí. Meu tempo acabou, eu só peço dilatar aí um pouquinho. Na verdade, só para registrar, quão valiosos são esses servidores municipais que fazem parte da serralheria. Trabalham ali com periculosidade, insalubridade e muitas vezes no anonimato, né? Dando manutenção em todas as escolas municipais, no que diz respeito a alambrados, nos parques, nos perões, nas praças. Então fica o registro, nosso reconhecimento. Em nome do Francisco ali, que é o coordenador deles, e que eles possam realmente ser valorizados aí, mais valorizados como merecem. Devolvo a palavra.
A moção está em discussão. Discussões cerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes.
Tem mais duas moções aqui de aplauso, senhorita presidente. A primeira, de autoria do vereador Pastor Elias, encaminhado em homenagem ao presidente vitalício da Convenção Nacional das Assembleias de Deus, Ministério Madureira do Brasil, Bispo Primaz Manuel Ferreira, pelos 54 anos de pastoreio, como também os relevantes serviços prestados à sociedade e à mesa diretora da Comad. E também moção de aplauso, de autoria do vereador Pastor Vilmar Silvestre, aos garis de nossa cidade, pelo Dia do Gari, comemorado no dia 16 de maio de cada ano.
As moções estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, a respeito da moção ao nosso bispo primaz, doutor Manuel Ferreira,
pelos 54 anos de pastoreio e também pelos relevantes serviços prestados à sociedade de toda a mesa diretora da CONAMAD, que é a Convenção Nacional das Assembleias de Deus Madureira no Brasil, ela é muito importante, até porque nós reconhecemos o trabalho de que a vida do nosso bispo primaz, Dr. Manuel Ferreira, tem feito para o Brasil e o mundo. Porque o bispo Manuel Ferreira não é reconhecido só aqui no Brasil, não. Ele é reconhecido também fora. Viu, Lélio? E com ele, toda a mesa diretora, porque tem uma mesa diretora muito forte, inclusive desta mesa fazem parte o nosso bispo aqui do estado de Goiás, bispo Abigail Carlos de Almeida e o bispo Oídio José do Carmo. Em Goiás, nós só temos dois bispos reconhecidos pela Assembleia de Deus de Madureira, que são essas duas pessoas que fazem parte da mesa diretora da CONAMAD da Madureira, que é a Convenção Nacional da Assembleia de Deus do Brasil. Obrigado aos pares que assinou. Fico muito feliz por vocês reconhecerem o trabalho do bispo primaz, Dr. Manuel Ferreira. Obrigado, senhor.
Na discussão da moção, o vereador Mauro Severiano.
Pastor Elias, mais uma vez, eu não vou falar que você me surpreendeu, que você é do mundo evangélico. Parabéns a Vossa Excelência. Esse moço aí, eu tive a felicidade de conhecer o Paulo Leivas Macalão, que 70% dos hinos da harpa cristã é traduzido por ele. Paulo Leivas Macalão. Quando ele veio inaugurar a Assembleia de Deus, onde você é membro hoje, em 1961, eu estava lá. E meu pai estava lá também. E esse cidadão, É verdade. Não, sou ministério de Anápolis. Só tinha uma igreja Assembleia de Deus no Brasil naquela época, em 1960. Viu? Pastor Elias, o senhor é mais jovem, estou referindo, falando para a palavra para Vossa Excelência. A Vossa Excelência nem era nascido, Pastor Elias. Pastor Elias, só tinha... Jean, você me puxou a orelha, estou dando um pita aí. E é sentado também. Paulo Leivas Macalão, quando ele veio inaugurar a Assembleia de Deus, aquele templo ali onde você congrega, era um templo pequeno. Templo pequeno, meu pai estava lá na inauguração, e tantos pastores, Paulo Leivas Macalão deslocou do Rio de Janeiro. Brasília parece que só tinha um ano de idade, Brasília, nossa capital. Veio para cá e inaugurou-se aquela igreja. Depois que foi pulverizando várias igrejas Assembleia de Deus no Brasil. Mas naquele tempo só existia uma Assembleia de Deus no Brasil. Ela foi fundada em Belém, mil e não sei quantos lá. Mas naquele tempo só existia uma Assembleia de Deus. Aí foi pulverizando Assembleia de Deus de Madureira, Ministério de Anápolis, da Vitória e tal, assim. Então parabéns mais uma vez, que esse homem está vivo em Cristo, está muito forte, já foi deputado federal. Parabéns mais uma vez, que o povo de Deus te agradece.
A moção ainda está em discussão. Discussões cerradas, nós vamos votar a moção do pastor Elias. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, está aprovado pela unanimidade dos presentes. A moção do vereador pastor Vilmar Silvestre está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, o autor da moção.
Senhorita presidenta, na verdade, esta moção desta casa é um reconhecimento, vereador Jean, ao trabalho importante que esses valorosos servidores do município presta a nossa cidade, que são os garis. Hoje, dia 16 de maio, é comemorado o dia do gari. E eu quero fazer aqui, vereador Jean, gari é o profissional responsável por recolher todo o lixo gerado diariamente nas casas, ruas, praças, até mesmo nas praias. O gari faz limpeza de toda a cidade. Você sabia, ou você sabe, onde surgiu a palavra gari? Na verdade, ela é uma homenagem ao empresário francês Aleixo Guéry. Ele veio morar no Brasil por volta de 1870 e começou a trabalhar a limpeza do Rio de Janeiro. O governo daquela época gostou do serviço dele, incluiu a retirada do lixo das praias. Porém, naquele tempo, não existia caminhões de coleta de lixo. Todo o trabalho era feito por ajuda de animais, ou eram feitos por animais. Eram mais de 1.080 animais que ajudava Aleixo Guéry a controlar o lixo. E daí o nome Guéry acabou virando gari. Então essa é a origem da palavra gari. Parabéns a esses trabalhadores, trabalhadoras que realmente têm um trabalho. Olha, é muito sério. Às vezes, na rua da minha casa, por volta de 10, 11 horas da noite, né, a gente está ali descansando, eles estão na ativa, trabalhando, cuidando da limpeza da nossa cidade. Então, a eles, a homenagem desta casa, que é a finalidade desta moção, senhora presidente. Devolvo a palavra.
Só a palavra, senhor presidente.
Na discussão da moção, o vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero ainda falar a respeito dessa moção feita pelo pastor Vilmar Silvestre, a respeito do dia do gari, João, João da Luz. Muito importante, muito bem lembrada. De todas as moções que nós já fizemos aqui, eu acho que essa nós temos que bater palma para os gari. Serviço esse que eu já disse na tribuna dessa casa, que eu tive o privilégio, eu falo que é um privilégio. Eu trabalhei, foi por 3 anos de gari na cidade de Goiás. Não me envergonho de dizer que eu peguei uma vassoura e varri toda a cidade de Goiás, capinei, às vezes humilhado pela população, mas reconhecido por muitos. Tive o privilégio de sentar junto do lado de Cora Coralina e comer dos doces que ela fazia e ouvir seus poemas ali na cidade de Goiás. Por isso, eu quero dar os meus parabéns a você, pastor Vilmar. De qualquer forma, você não ia passar em branco, eu ia também fazer. Mas estou junto com você, votei nessa moção. Quero dar meus parabéns a todos os gari aqui da cidade de Anápolis e com orgulho. Eu sempre que eu passo perto, eu paro, cumprimento, às vezes compro lanche e dou para eles. E como o senhor disse, eles precisam de ser reconhecidos, sim. Olha, no Brasil os gari não recebem o devido respeito, a visibilidade que merece, pois graças ao seu trabalho é que o cidadão pode viver em uma cidade mais limpa e bonita. É muito importante cada indivíduo fazer a sua parte e não jogar os lixos na rua. Tem sim que fazer essa moção de aplauso aos gari. Parabéns a todos os gari que da nossa cidade e do estado do Brasil. Estou junto com vocês. Obrigado, senhor presidente.
Na discussão, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhorita presidente. Na verdade, parabenizar ao pastor Vilmar Silvestre por essa moção. Dizer que a gente só sabe o valor de um gari quando o serviço falta, né? Deixa quando eles entram em greve, uma semana para ver a situação que fica a cidade, a situação que fica a nossa rua, até mesmo a porta da nossa casa. Aí a gente sente a falta e o valor que se tem um gari. Então, quero parabenizar pela sua moção e dizer que esse profissional, ele é muito importante. Faz um trabalho magnífico, de tão grande relevância quanto ao presidente da República. Nem um décimo a menos, até pelo contrário. De grande relevância até pessoal e também profissional. Então, parabéns, parabéns a todos os garis. Vocês podem ter orgulho da profissão de vocês, porque vocês são importantes para a sociedade, importantes para a vida de todos nós, brasileiros aqui presentes. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhorita presidente.
Discutindo.
Na discussão, o vereador João da Luz.
Gostaria de parabenizar a iniciativa do pastor Vilmar Silvestre em considerar esse profissional. Nações desenvolvidas, todos os profissionais têm o respeito e têm o lugar e têm a consideração e o reconhecimento, até em questão de salário. A nossa sociedade, ela é um organismo, cada um tem um papel importante. O vereador Lélio Varanga lembrou muito bem que o gari, ele tem um papel fundamental na questão ambiental. Então, eu sou de parabéns por essa iniciativa em considerar e respeitar esse profissional como ele merece. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
A moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à senhora secretária.
Requerimento de autoria do vereador Teles Júnior à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando roçagem e limpeza na praça que fica localizada na Avenida Pacaembu, quadra 2, lote 15, no bairro Vila Mariana. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviços de tapa-buracos na rua Jornalista Arlindo Cardoso, quadra D, lote 1, no bairro Dom Pedro II. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Getulina Astiaga, quadra 15, lote 7A, no bairro Dom Pedro II. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua D, quadra 12, lote 12, Vila São Joaquim. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Itapirica, quadra 10, lote 3, bairro Jardim das Oliveiras. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Professor Bem-vindo Machado, número 30, Jardim Santana. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Jornalista Arlindo Cardoso, quadra G, lote 6, bairro Parque Michel. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando desentupimento de Boca de Lobo e da Galeria de Água Pluvial, na rua 28, esquina com a rua 15, Residencial das Flores. Vereadora Thaís Souza, à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando patrulhamento e cascalhamento na estrada do setor de chácaras da Fazenda Palmital. Vereador Luzimar Silva, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de patrulhamento e cascalhamento na continuação da rua Lusiânia, no setor de chácaras do bairro do Parque Calistópolis. Vereador Luzimar Silva, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de poda de árvore na rua Henrique Bittencourt, quadra 20, lote 11, bairro Vivian Park. Vereador Lélio Alvarenga, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem ao lado do lote na rua Inglaterra, quadra 31, lote 10, Vila Santa Isabel. Vereador Lélio Alvarenga, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Turquia, quadra R e quadra 31, no bairro Boa Vista. Vereador João da Luz, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a instalação de luminária em poste da rua 13, quadra 44, lote 8, Jardim Europa. Vereador João da Luz, requer excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, apreciação quanto à solicitação de abaixo assinado junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, com o intuito de colher levantamento de dados frente aos atendimentos realizados nos anos 2017 e 2018 pelos conselheiros tutelares voltados às crianças e adolescentes em situação de risco no município. Vereador João da Luz, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando recapeamento com massa asfáltica na rua S96, no bairro Anápolis City. Vereador Pastor Vilmar Silvestre, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Presidente Castelo Branco, quadra 31, lote 12, bairro Bandeiras. Vereador Pastor Vilmar Silvestre, à CMTT, solicitando estudo para implantação de faixa elevada na Avenida do Estado, nas proximidades da quadra 39, lote 23, Recanto do Sol. Vereador Pastor Elias, à CMTT, solicitando revitalização em faixa de pedestre na Avenida Comercial Parque Brasília, em frente ao supermercado Floresta. Vereador Pastor Elias, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e roçagem na rua Dona Andrelina, quadra 4, lote 13, Jardim das Américas, terceira etapa. Vereador Pastor Elias, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Senador José Lourenço Dias, com a rua Tonico de Pina Centro. Vereador Pastor Elias, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Comercial Vila Formosa, próximo à Lotérica. Vereador Pastor Elias, à Superintendência do DENIT, no estado de Goiás, solicitando estudo para a construção de uma via com acesso lateral às margens da BR-153, quilômetro 443, a fim de ligar os bairros Jardim Palmares e bairro de Lourdes, finalizando na rotatória do viaduto que dá acesso ao setor Jardim Europa. Vereador Pastor Elias, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando traves, tela de alambrados e bancos na Praça Bené Silva, situada na Avenida Argentina, bairro Boa Vista. Vereadora Professora Geli, ao presidente, solicitando sessão solene no dia 15 de agosto, às 19 horas, para comemorar o Dia do Estagiário e Dia do Estudante. Vereadora Professora Geli, à Secretaria de Educação, solicitando a construção de uma escola municipal para atender necessidade das crianças entre os bairros de Branha, El Rajo, Morumbi, Vivian Parque e Vila Esperança, segunda etapa. São esses os requerimentos, senhorita presidente.
Os requerimentos estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador também. Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero discutir a respeito de um requerimento de número 085, 3 de maio de 2018. E requer um encaminhamento aqui à Superintendência Regional do DENIT do Estado de Goiás, solicitando para a construção de uma via com acesso lateral às margens da BR-153, no quilômetro 443, ali da 525 metros, a fim de ligar os bairros Jardim Palmares e também o residencial Under, finalizando na rotatória do viaduto onde sai do Jardim Europa ou do Novo Jundiaí para o bairro de Lourdes. Nós estamos trancados lá, Lélio. E eu fui pessoalmente, levei o ofício e agora o requerimento está aqui, mas já fui comunicado que hoje, às 14 horas, é para mim acompanhar a engenheira Isa, do DENIT, vai vir para nós fazer lá, olhar o local, para que seja feito esse, atendendo esse requerimento. Então, fico muito feliz, porque a nossa população ali do Jardim Palmares, bairro de Lourdes, é, ali do residencial Under, e de vários outros lugares, nós temos a entrada, mas não temos saída, nós estamos trancados. Agora nós queremos a abertura, e o DENIT vai vir para nos atender. Obrigado, senhor presidente.
Discutindo, o vereador pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhora presidente. É, na verdade, pastor Elio, eu quero te parabenizar por essa iniciativa, até porque é um problema sério ali. As pessoas que vêm do sul, ali do trevo de Brasília ou de Goiânia, para entrar no bairro de Lourdes ou no Under, naquele, no Jardim Palmares, tem que ir até lá no trevo, lá embaixo. E isso que o senhor está propondo aí é realmente muito importante, e essa marginal ali, para quem está no sentido sul para o norte, à direita, que vai do trevo de Brasília até o viaduto que dá acesso ao bairro de Lourdes, é muito importante. Mas eu quero discutir também, senhorita presidente, o nosso requerimento, que chama atenção aqui do CMTT, com relação a essa lombofaixa ali na Rua do Estado, na quadra 39, lote 3, nas proximidades do Colégio Plínio Jame. Ali é um colégio, não tem nenhuma lombada, nenhuma lombofaixa, e ainda bem de frente ali a Era do Gelo. Então, eu peço aqui ao Cacá e ao Alexandre, enfim, uma atenção especial para que promova ali um estudo para colocar ali uma lombofaixa. Obrigado, eu vou à palavra.
Na discussão dos requerimentos, a vereadora professora Geli.
Senhorita presidente, discutindo os requerimentos, e parabenizar o pastor Elias por essa solicitação ali, e tem um requerimento, inclusive, pastor Elias, já da minha autoria, solicitando a sinalização também daquele espaço, porque lá é uma saída apenas do Jardim Palmares, Bairro de Lourdes, Under, é uma entrada, aliás, e não uma saída. E não tem nenhuma sinalização. E às vezes as pessoas saem ali para pegar a BR, porque não tem sinalização, está muito perigoso, e ali é um local que eu passo muito, porque meu neto mora ali nas proximidades, e sem dúvida nenhuma é muito perigoso. Nós já fizemos essa solicitação e que possamos nos unir no sentido que haja sinalização adequada ali, indicando que é contramão para as pessoas que saem do bairro de Lourdes pegar aquela saída ali para pegar a BR. Então, bairro de Lourdes, Ander, Palmares e todos aqueles bairros ali. Então, mas eu parabenizo que eu acredito que com a realização desse pedido, com a efetivação desse pedido, de vossa senhoria, irá, sem dúvida nenhuma, resolver esse problema ali de mão e contramão. Muito obrigada, senhorita presidente.
Os requerimentos estão em discussão. Discussões cerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes.
Comunicação.
Declaro encerrada a ordem do dia e abertas comunicações. Com a palavra, o vereador pastor Elias.
Senhora presidente, eu quero aqui, pelas comunicações, comunicar também a todos que estão nos ouvindo, que hoje também comemora-se o Dia da Assistente Social. Na próxima sessão estaremos encaminhando esta casa uma moção de aplauso ao trabalho do que faz da assistente social. Eu louvo a Deus pela vida desse trabalho que acontece, porque tanto tem no lado do poder legislativo, executivo, judiciário, mas também tem do lado da igreja, que sempre faz um grande trabalho no lado da ação social.
Nós temos hoje na cidade de Anápolis a Associação Abid, da qual ajudei, corri atrás, junto com o pastor Brandão no tempo, para nós abrirmos a questão da associação, né, a Abid. E agora a pastora Elilde, junto com o pastor Bertier, que tem feito um grande trabalho também junto nessa associação e que faz um grande trabalho no lado social. Porque quem conhece o trabalho da ação social sabe o que ela pode fazer. Então eu acredito, nós temos sim, de parabenizar a eles por esse dia, né? Todos que fazem o trabalho da assistência social. É o que eu dou aqui, meus parabéns a todos. E quero dizer que eu fico muito feliz, porque sabendo que através disso acontecem muitas coisas na nossa nação brasileira. Mas quero ainda reformar também sobre o comunicado. Amanhã, às 15h30, teremos aqui uma reunião. Senhor presidente, eu não sei de onde partiu. Com licença, senhora presidente. Hamilton, filho, de onde partiu o convite para uma audiência pública. Eu não disse que haveria audiência pública aqui a respeito, né, da agência fazendária. Sim, uma reunião, mas já soltaram o convite que tem a audiência pública. Não foi, não partiu de mim. Mas se partiu do senhor, tem todo o meu respeito, e eu creio que a população, sim, está contrariada, precisa sim participar. Eu convidei o pessoal da CIA, mas e todos os vereadores. Se puder estar aqui amanhã 15h30, estarei aqui. Mas não partiu de mim. Se partiu do senhor, eu respeito a vossa excelência.
Ô, pastor Elias, na verdade, a nossa comunicação emitiu esse convite. Não houve nem um direcionamento nesse sentido. Né? O PPS realmente nunca solicitou uma audiência pública. Sempre falou que era uma reunião aberta com os vereadores e a tropa, né, na verdade, do Batalhão Fazendário. Inclusive, estive com o Coronel Denilson no sábado, lá em Goiânia, conversando com ele no evento Dia das Mães, lá na Praça Cívica. Então, sim, realmente, tem que fazer esse reparo. Não é audiência pública, é uma reunião que é realizada entre a Câmara, algumas entidades e o batalhão, o comando do Batalhão Fazendário, para discutir esse assunto das blitz em Anápolis.
Nas comunicações, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Thaís. Gostaria de convidar presidente dessa casa, Hamilton Filho, todos os vereadores, todos os que estão nos acompanhando agora através das rádios, para o 45º CONUFAD, é o Congresso das Uniões Femininas das Assembleias de Deus. Vai começar agora dia 18 a dia 20 de maio. O tema é Cristãos Confiáveis. Seja seu sim, sim. E seja seu não, não. Pastor Clarimundo César pediu para fazer esse convite a todos. Estão convidados aí, vai ser um grande evento. Vão vir preleitores renomados como o pastor Hernandes Dias Lopes, cantores também como a Andréia Nascimento e vários outros. Vai ser um grande evento e todos estão convidados para essa grande festa aí em louvor a Deus. Obrigado, devo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Não havendo mais inscritos, declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus e convoco outra para segunda-feira em horário regimental.